Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Tem início agora a 39ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Câmara, no canal 13, na TV Candidez, e também em nossos canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis. Acesse o nosso YouTube, lá postamos as matérias do nosso dia a dia aqui, as matérias que são realizadas após a reunião sobre a votação dos projetos, e também todas as reuniões são salvas na íntegra lá na nossa página oficial. Também no site oficial da Câmara, divinopolis.mg.leg.br, você fica por dentro das notícias aqui do Poder Legislativo. Contamos para vocês que amanhã teremos uma audiência pública solicitada pela Comissão de Segurança Pública, Turismo e Defesa Social, que falará sobre o Projeto de Lei 235/2021. Todas as informações estão no nosso site. A reunião é aberta ao público e começará às 19 horas. Na ordem do dia, hoje, teremos dois projetos de lei em pauta, um de autoria do Executivo e outro de autoria do vereador Edson Souza. Para o uso da tribuna livre, Joel Gomes falará sobre seu irmão Jarbas Gomes, que foi presidente da ADORTRANS, que é a Associação de Doentes Renais e Transplantados de Divinópolis e região Centro-Oeste. Desejo uma ótima tarde de trabalho aos senhores vereadores e para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Printe Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 28 de junho de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 39ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jabas que faça uma leitura do artigo da Lei Orgânica do Município.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, tão somente o versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do Deus Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Palavra do Senhor.
O líder do Executivo poderá usar a palavra por uma única só vez, por tempo não superior a 5 minutos, a fim de tratar de assuntos relevantes e urgentes que digam a respeito do governo municipal, que é vedado o uso da palavra nos seguintes casos.
Obrigado, vereador Josafá Anderson e também vereador Wesley Jarbas pelas leituras dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário Zebras, por favor, proceder à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Expediente do Legislativo. Projeto de Lei número CN 101/2022 altera a Lei número 9.029, de 3 de maio de 2022, que obriga o Poder Executivo Municipal a disponibilizar no site oficial da Prefeitura o cronograma trimestral com os agendamentos dos equipamentos esportivos e de lazer no município e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Segundo, Projeto de Lei número CN 103/2022 denomina Alvina Joana de Jesus, a Rua A, no segundo prosseguimento do bairro Morada Nova, atual São Judas Tadeu, neste município. Autoria, vereador Diego Espino. Comissão de Segurança Pública, Turismo e Defesa Social. Requerido, presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Prijúnior. Objetivo: realização de uma audiência pública no dia 29/6/2022, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, mediante requerimento 307/2022 e regimento interno, com o objetivo de discutir sobre o projeto de lei CM 235/2021, na qual dispõe sobre a proibição da instalação de banheiros, toaletes e vestiários multigêneros ou unissex em Divinópolis. A anuência da comissão, vereadores Wesley Jarbas, Edson Souza. Ofício número 38/2022, Divinópolis, 22/2022. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, COMED, em atendimento ao que dispõe a legislação vigente, comunica a Vossa Senhoria que realizará reunião ordinária no formato presencial no dia 29 de junho de 2022, às 14 horas, das 14 às 16 horas, no auditório do Sintran, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 21, Centro, Divinópolis. Atenciosamente, José Heleno Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, Minas Gerais. Sem mais, senhor presidente.
Solicito também, senhor secretário, que proceda a leitura das proposições que são indicações, requerimento, moções congratulatórias, presar de apoio e também de repúdio.
Moção congratulatória número 67/2022. Moção concedida a Marina Ribeiro Greco, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 845/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feito patrulhamento com colocação de escória e compactação na rua Itaúna, próximo ao posto de saúde, até a rua Paraíso e também nas ruas adjacentes, no bairro Icaraí. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 846/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feito o corte de uma árvore localizada na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, próximo ao número 1240, no centro. Vereador Eduardo Print Júnior. Requerimento número CM 326/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há algum projeto em desenvolvimento para se efetuar a apreensão de animais de grande porte soltos nas vias públicas, logradouros, espaços públicos ou terrenos baldios na zona urbana de Divinópolis, conforme previsão da Lei Municipal 8.519/2018. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 327/2022, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há um projeto em desenvolvimento para o resgate de animais encontrados soltos nas vias e logradouros públicos ou em locais de acesso público, conforme Lei Municipal 5.038/2021. Vereador Flávio Marra. Moção de pesar número 26/2022, pelo passamento de Jacinta Orlando, Dona Vica, vereador Edson Souza. Indicação número CM 660/2022, solicitando do Executivo Municipal, através de departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Amapá, próximo ao número 1321, bairro Dona Rosa, aplicando-se os dispositivos da Lei Municipal 7.704/2013, vereador Flávio Marra. Indicação número CM 661/2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que providencie a capina e limpeza da Avenida 1, bairro Santos Dumont, seguindo sentido à comunidade rural do Córrego do Paiol, vereador Flávio Marra. Indicação número CM 648/2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que providencie a capina e limpeza da rua Amapá, nas proximidades do número 1321, bairro Santa Rosa, vereador Flávio Marra. Indicação de número 821/2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de toda a unidade da atenção primária de saúde ter pelo menos um profissional capacitado para ser referência no atendimento da população LGBTQIA+. Vereador Lohana França. Indicação de número 822-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de padronizar no município a utilização do sistema ESUS, a fim de otimizar o trabalho dos agentes comunitários de saúde e também visando a economicidade, uma vez que trata-se de sistema gratuito. Vereadora Lohana França. Indicação de número 823-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de implantar a Semana Municipal do Esporte do município de Divinópolis, a ser realizada na semana do dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte, oportunidade em que deverão ocorrer incentivos às diversas modalidades de esporte, palestras proferidas por professores de educação física e atletas, e outras iniciativas que estimulem as atividades esportivas no município, em consonância com o que estabelece a Lei Municipal número 6.906 de 2008. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 315-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde. Em que local será construída a unidade de saúde do bairro Copacabana? A unidade será tipo 1, tipo 2 ou tipo 3? Vereadora Lohana França. Indicação de número 837-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos com reposição de massa asfáltica na Praça Corvino Diniz, próximo ao número 40, no distrito de Santo Antônio dos Campos. Vereador Caboja. Indicação de número 848-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar capina e limpeza na rua Cristóvão Teixeira, próximo ao número 451, no bairro Bom Pastor. Vereador Caboja. Indicação de número 841-2022. Solicitando do Executivo um estudo de análise sobre o barranco próximo à margem do rio Itabicirica, situado na rua Mestre Pedro Silva, próximo à ponte que liga o centro ao Esplanada, no bairro Esplanada. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 796-2022. Solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de encaminhar uma equipe técnica ao beco da Paneleira, localizada em frente ao ABC do bairro Niterói, na Avenida Governador Magalhães Pinto, na altura do número 630, a fim de realizar um estudo de viabilidade para o manilhamento da rede de esgoto que ocorre a céu aberto no local. Vereador Zé Brás. Indicação de número 831-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar manutenção com moto niveladora, patrol, em toda a extensão da rua Açueiro de Barros e da rua Corvino Diniz Costa, no bairro São Paulo. Vereador Zé Brás. Indicação de número 832-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar um bota fora e a limpeza da travessa que liga a Avenida Orion, na esquina da rua Uruguaiana, no bairro Mangabeiras, a rua José Nogueira, no bairro Interlagos. Vereador Zé Brás. Indicação de número 759-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de fiscalizar e tomar as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Orcelino Duarte Pires, ao lado do número 311, no bairro Floresta, aplicando-se o dispositivo da Lei Municipal 7.704 de 2013. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário Zé Brás, pelas leituras nessa tarde. Com a ausência do tribuno, passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora escrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Calma. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que nos assiste. Sabrina, é um prazer te ver aqui, ver nossos nobres vereadores. A Sabrina é moradora do bairro Ipanema, viu? E Ipanema existe. E por falar em Ipanema, a Copasa já aprovou todos os pedidos de ligações de esgoto que faltam no bairro e muito em breve as obras de ligação já vão começar para que logo depois todas as ruas sejam calçadas. Lembrando que as obras de calçamento não são com recursos particulares, sem emendas e sem recursos da prefeitura. Esse foi um trabalho nosso, e a gente pode provar isso, e deixando bem claro que não tem participação financeira nenhuma da prefeitura. A gente conseguiu articular esse calçamento do Ipanema e do Padre Herculano com o proprietário do loteamento, e são aproximadamente 14 mil metros de calçamento. E eu vou falar uma coisa para vocês, isso não tem preço. É igual eu já falei aqui, que quando eu encontrei o Ipanema, eu encontrei o Ipanema parecido com Quintino em 87. E eu fui embora destruída. Eu falo que é destruída, porque em 2021, encontrar um bairro que encontrei igualzinho ao Quintino em 87, com a única diferença que lá no Ipanema tinha luz, mas o resto era a mesma coisa. E hoje, poder chegar aqui e falar que a vida das pessoas do Ipanema vão mudar porque elas vão ter dignidade, é muito bom. Essa é a função de uma liderança comunitária, hoje eleita vereadora por Divinópolis. É correr atrás e ajudar aqueles que não tinham mais a esperança de ter as coisas no seu bairro. E eu estou muito feliz por isso. Sabe por quê? Porque eu chego em casa, eu deito e durmo com a minha consciência tranquila de que aquilo que eu tracei assim que eu fui eleita está indo no caminho certo. E outra, sem precisar pisar em ninguém. Ah, e quando se fala em Copasa, quando se fala em Copasa e quando se fala do esgoto, eu gostaria de deixar bem claro de que essa articulação com a Copasa, ela foi feita no nosso gabinete. Nós mesmos fomos à Copasa, procuramos o João, levamos o pessoal da Copasa no Ipanema, olhamos por onde a gente podia continuar a rede de esgoto. Por quê? Para na hora que o calçamento estivesse pronto, não precisar furar buraco. Então, é esse o nosso trabalho. Eu queria deixar um recado muito importante para o bairro Campina Verde. E é muito importante mesmo, né? A nossa emenda impositiva no valor de 40 mil já foi aprovada para a aquisição de aparelhos e equipamentos para a implantação do consultório dentário na unidade de saúde do bairro. Por quê? Porque os moradores do Campina Verde, usuários daquela unidade de saúde, todas as vezes que precisavam de atendimento odontológico, tinham que ir ao posto de saúde do Tietê. Então agora eles vão ter uma unidade de saúde pertinho de casa. Uma outra notícia que eu queria dar é lá pro Candelária. Vocês lembram que nós tivemos uma reunião no salão comunitário, onde nós levamos o secretário de saúde, chamamos a comunidade e fomos discutir, na ocasião, a dificuldade que os moradores estavam tendo em serem atendidos na unidade de saúde do Bom Pastor. E ali, a gente trocou muita ideia. Por quê? Porque naquele momento, o que que a gente tinha? Uma emenda impositiva de 100 mil. Né? Mas graças a Deus, hoje, nós conseguimos 300, nós temos 400 mil para transformar o salão comunitário, que foi feito de um acordo com a Associação de Moradores e o governo. Nós vamos transformar o salão comunitário do Candelária numa unidade de saúde. Ah, mas é amanhã? Não, não é amanhã, porque nós temos os trâmites, existe a burocracia. Então, tudo que é conversado dá certo e tudo que a gente planeja também dá certo. Agora vamos falar lá da minha região. Você deve, quem mora no Quintino, quem passa pela rua da entrada, já viu que o lado direito da entrada do bairro está passando por uma limpeza. Lembram de que eu falei que a gente ia fazer um calçadão ali? Pois é. É amanhã? Não, não é amanhã. Mas ele não vai demorar muito não, porque foi a nossa primeira emenda impositiva que foi liberada. Nós vamos fazer um calçadão na rua Geraldo Francisco Vicente, que é a rua de entrada, para todos os pedestres terem segurança. Mas Ana, e a rodovia? A rodovia é com a dona Nascente, porque já está liberada para ela fazer a parte dela. Ou seja, se ela tiver um pouquinho, né? Um pouquinho, porque já está liberada, de consciência, ela vai começar a fazer o calçadão dela na rodovia para emendar com o nosso dentro do bairro. E é dessa forma que a gente vai trabalhando. Então, por Quintino nós temos o calçadão da entrada, que não é só uma calçada não. O resto eu não vou contar não, porque é surpresa. Então nós teremos... Não vou contar não. Não, não. Então, nós temos um calçadão na entrada do Quintino. Nós já temos uma área que já está preparada, demarcada, com projeto pronto para a construção de uma nova unidade de saúde. É amanhã? Não. Tem a burocracia. Nós temos o Campina Verde, que já vai receber o consultório dentário. Nós temos a reforma do telhado do posto de saúde do Planalto. E esse é o nosso trabalho. E assim a gente vai continuando. E eu queria dizer que todas as vezes que eu vou na UPA, eu fiz esse comentário num grupo esses dias, que as pessoas estão acostumadas, as pessoas irem à UPA e fazerem vídeos. Aqui, cada um trabalha do jeito que quiser. O jeito da Ana Paula trabalhar, ele é resolutivo. A gente precisa que as coisas se resolvam. Por quê? Porque quando eu falo aqui que a ponta não funciona, senhor Alain, é porque ela não funciona, não. Porque se ela funcionasse, a gente não ia ter mais de 250 pessoas na UPA no horário de posto de saúde aberto. O senhor há de concordar comigo, né? Então, eu não faço vídeo, gente, na UPA, sabe? Primeiro, que eu acho, assim, é degradante ter que fazer um vídeo lá na UPA, mostrando as pessoas, no dia que está muito cheio, mostrar as pessoas sentadas em cadeiras, realmente deitadas no chão, mas elas não estão no chão, estão com papelão. Essa semana eu fui lá, eu levei uma sacola de cobertores limpos para eles. porque além de tudo eu sou uma cidadã, né? O que eu vou fazer na UPA é buscar dados do que acontece lá para mim poder cobrar do município. Porque, igual eu já falei, é preciso estar bom para as duas partes, para quem trabalha lá e para quem usa lá. Boa tarde.
Nós agradecemos a Ana Paula pelo uso da palavra. O próximo vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson.
Atenção para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para estar parabenizando você que está ocupando a vice-presidência da mesa diretora, substituindo o honrado vereador Roger Viegas. Então, meus parabéns, que Deus abençoe seus trabalhos nessa tão conceituada mesa. Senhor presidente, inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e também no mesmo rastro da fala da nobre vereadora Ana Paula do Quintino, que ela está falando sobre a UPA e as unidades básicas de saúde, que é onde começa o problema. A gente tem ido frequentemente lá na UPA para ver a situação, e elas têm se agravado devido a esse período de frio, pandêmico, essa instabilidade dessa situação da pandemia. E a gente tem sempre falado, desde o início do governo, cheguei a falar aqui numa reunião aqui com o Alan Rodrigo, sobre a reestruturação do sistema de saúde, que foi todo desmontado no tocante ali a organograma dos ESF, das unidades de saúde. Eu cobrei isso desde o início, uma reestruturação, porque a questão da pandemia teve que deslocar funcionário para aqui, para ali, ficou muito desorganizado. A gente vê que tem situações nas unidades básicas de saúde que permanece e piorou. Ontem eu estive lá na unidade do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, uma estrutura alugada que está com os dias contados, graças a Deus, que é uma emenda que nós buscamos junto com o deputado Cleitinho Azevedo, com o governo estadual. A obra já está muito adiantada, e ali é uma unidade que é desumano o tratamento ali. Cubículos sem acessibilidade, e eu deparei com algumas reclamações que é pertinente às outras unidades também. Uma falta de estrutura nas unidades de saúde. A gente vai voltar a reforçar que tenha todo o serviço de saúde passa por uma reestruturação, uma valorização do servidor e também assim, uma organização melhor. Uma coisa que eu cito sempre ali no bairro Afonso Pena, que também é alvo de algumas reclamações, é modificar o procedimento de alguns atendimentos, ser mudado, passado para a parte da tarde. A gente vê que na parte da manhã há uma superlotação das unidades de saúde, e a parte da tarde já está vazia. Muito desses atendimentos pode ser feito na parte da manhã. A gente tem sugerido um estudo por parte dos técnicos da CEMUSA e não tem surgido resultado. Então a gente vai voltar a cobrar, porque a gente vê que a UPA ela é o resultado de uma ingerência ali das unidades de saúde básica. Né? Então, eu acredito que tem que ter esse olhar com mais carinho, com mais respeito, falta de informação, o servidor tem hora que é muito pressionado pelo acúmulo de serviço. Então essa reestruturação tem que ser feita. Eu parabenizo aqui a Comissão de Saúde desta casa, através do meu amigo Zé Brás, eficiente, vem do sistema de saúde, conhece bem, e eu sei que eu estou falando com a pessoa certa, que vai estar nos ajudando a levar isso para o secretário de saúde, é para tirar um pouco do peso da UPA, que ela faz um trabalho de excelência, ela faz quase que um trabalho de hospital, né? Então a gente parabeniza e cobra do secretário uma melhor gerência em cima do sistema de saúde. Senhor presidente, queria estar falando sobre o Fórum de Desburocratização, ao qual hoje nós tivemos uma reunião, juntamente com o servidor de carreira, William, super competente, faz com carinho, faz com competência o trabalho dele. Hoje ele está diretor de políticas urbanas. e é uma preocupação deste vereador, é, IPTU 2023. Tendo em vista que o ano passado esse vereador foi guerreiro ali no tocante ao lançamento do georreferenciamento, no tocante às coberturas, varandas que foram lançadas este ano. Eu relutei para que não lançasse até que se fizesse alteração no Código Tributário, a qual foi feito por esse vereador, e todos os vereadores desta casa votaram favorável à lei complementar 222, que estabelece normas para se cobrar IPTU. Não é toda cobertura que é para ser cobrada. Tudo que é coberto pode ser cobrado. Então, a nova lei, que foi pouco divulgada, não sei porquê, ela estabelece normas. Será cobrado IPTU com pilares com paredes vedadas. Então, essas coberturas hoje não podem ser lançadas mais. Então, tem que preparar isso para o ano que vem, que o contribuinte não esteja que está indo na prefeitura, entrando com recurso. Então, nós estamos convidando a prefeitura para fazer essa análise através do Fórum de Desburocratização e também através da Comissão de Administração sob o comando ali do Hilton de Aguiar. Então, a gente vai estar convidando também, eu estou solicitando, já o fiz através de ofício, que seja apresentado um estudo para a cobrança do lixo, porque a cobrança da coleta de lixo foi concedido um desconto de 30% este ano. O ano que vem não tem, não. Então, tem que apresentar um estudo mais justo na cobrança da coleta de lixo. Então, esse vereador vai empunhar essa bandeira da coleta de lixo, juntamente com os demais compositores ali da nossa chapa ali do fórum e da comissão de administração. Sr. Presidente, eu queria estar falando também sobre a minha ida novamente, e assim eu irei até que seja resolvido, como foi lá nas trincheiras da Ibirité e também da JK, lá em Belo Horizonte, no CEINFRA e também no DR. A gente vai estar conversando com o Guilherme após quinta-feira. Nós aprovamos aqui nesta casa uma alteração no projeto de 2019, que faz a doação onerosa para o Estado daquela área ali do Icaraí. Então agora não tem mais desculpa para o complexo da ferradura não ser iniciado as obras. Então vou levar cópia amanhã e sentar com o Guilherme para estar cobrando o início das obras ali do complexo da ferradura. Foi um projeto que esse vereador lutou muito em 2019, para esse projeto passou, lei, os 800 mil já está na conta e a prefeitura vai entrar com contrapartida. Parece também, depois vou me reafirmar, que o deputado Domingos Sávio está enviando também uma emenda parlamentar para que essa obra seja mais completa. Então, e vai casar exatamente com a entrega das obras ali do Trevão do bairro Icaraí, uma obra revolucionária que vai sofrer por várias adequações até o seu término. Quem me acompanha na rede social, até nos meus pronunciamentos e no meu trabalho em geral, viu o trabalho desse vereador, junto ali à Nascente das Gerais, ao CEINFRA, ao DR, nesses ajustes que são pertinentes à obra, que é de, em especial, de proteção e segurança aos pedestres. Várias conquistas foram feitas ali na Alvorada Serra Verde, Bom Pastor, Candelária, Jardim das Oliveiras, mediante a intervenção desse vereador. E assim também eu farei lá no bairro Icaraí, que já começou a API a passar de desnível para os pedestres, e também a gente vai estar cobrando até que se coloque uma passarela ali no bairro Icaraí também, tem que ter. E também a gente já vai... Ontem eu estive lá numa reunião no bairro Icaraí, pertinente a essa obra, sobre a questão da iluminação. E na hora de vir embora já estava escuro, a gente passou ali por o trevo ali, depois daquele trevo que vai por Niterói, até ali na ponte do rio Itapecerica, ainda está iluminado. Iluminação antiga, da prefeitura, feita nos governos anteriores, a gente vê a diferença de onde não tem iluminação. Então essa iluminação não é um favor que o município de Divinópolis está pedindo ao CEINFRA e à Nascente das Gerais. É uma iluminação que já existia ali e tem que ser colocada de volta. Então a gente vai conversar amanhã, já está marcado, amanhã às 10h30, lá no CEINFRA, com o Guilherme, para estar apresentando já cópia do projeto votado nesta casa. Agradeço aos vereadores e também está cobrando a água pluvial da JK, naquele perímetro ali, que a gente não aceita mudança nisso, e também a iluminação de todo o anel rodoviário. Senhor presidente, esta é minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nós que agradecemos, nobre vereador. Dando prosseguimento aos pronunciamentos de hoje, o próximo vereador é o vereador do MDB, Hilton de Aguiar.
Exercício, vereador Ademir, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, chegou até meu gabinete uma informação aqui que o pessoal ali, eles não renovaram o contrato com a Kombi, no Van, que pegam as pessoas ali que fazem um tratamento no Sersan. E os que trabalham no Sersan, eles fazem um brilhante trabalho, eles acolhem bem as pessoas, eles desdobram, eles trabalham dia, de noite, enfim. Eles tratam bem, sim, as pessoas que lhe precisam, eles estão sempre atentos. Mas, então, aí o secretário da Saúde, alguém que mexe com essa área de para renovar os contratos, as pessoas que precisam e têm o direito de ir e vir, estão precisando aí da renovação desse contrato para que possam pegar eles em casa e até mesmo levar. Então eu vou me informar melhor sobre esse assunto, para depois eu poder falar aqui com mais certeza. Porque até então me falaram que eles não estão buscando e não estão levando as pessoas que precisam desse então atendimento. Então eu, pessoal de Sersan, que eu tenho o maior respeito, que Deus abençoe vocês, obrigado pelo trabalho que vocês fazem. E assim, mas até mesmo o pessoal da área da saúde, aos servidores, eu até agradeço porque vários deles aí me ajudam em outras coisas, me informam. E então aí ao secretário, para que ele tome mais, ficar mais atento, né, para que ele possa olhar esse contrato, que as pessoas, ninguém tem culpa, né, do que acontece, mas assim, é direito da pessoa, o direito de ir e vir, nesse caso aí, então, aos Ebrais aí, para que ele posso olhar, como presidente da Comissão da Saúde dessa casa, ele, Lohana, Israel, o pessoal estão reclamando porque eles não estão buscando as pessoas em casa, os que precisam desse atendimento do Sersan. Senhor presidente, semana passada, foi na quinta-feira, se não me falha a memória, eu, nessa mesma tribuna, eu cobrei, né, no caso da Tainara, onde ela estava em Formiga e estava precisando com urgência de um atendimento, até pedir que se fosse no Hospital São José de Deus, mas a gente não depende da gente, e sim, então, da regulação. E graças a Deus, senhor presidente, ela foi transferida, sim, até para a cidade de Oliveira, onde eu tenho que agradecer a todos ali, aos que empenharam, as pessoas que mandaram pelo WhatsApp, as pessoas que cobraram, as pessoas que rezaram, enfim, todos aqueles que disponibilizaram do seu tempo para poder ajudar entre essa menina Tainara, que Deus abençoe cada um, e dizer aí que graças a Deus ela já está, já fez a cirurgia, ela já está bem, está em Oliveira. E a todos os profissionais da cidade de Oliveira pelo acolhimento, muito obrigado, não só a ela, mas todos aqueles que contribuíram com, de toda forma, de poder cobrar, enfim. Então a menina Tainara, que Deus abençoe, que brevemente ela já esteja em casa. A família com certeza está toda aí satisfeita, porque ela já está bem melhor. Então a todos que contribuíram, de uma forma ou de outra, ao Érico aí, que desempenhou um trabalho bacana, ele falava, ele conversava, ele ligou, ele correu atrás. Então, ao Érico aí, que ele trabalha na área da CEMUSA, muito obrigado, que a família pediu para agradecer. Então, não só ele, mas todos aqueles que empenharam, que Deus abençoe a todos. E a Tainara, brevemente, se Deus quiser, ele estará em Divinópolis. Senhor presidente, hoje está muita coisinha aqui sobre a área da saúde. Zé Braz, de novo, sei que você, Lohane, Israel, vários vereadores estão cobrando a falta de medicamentos na farmácia em Divinópolis. Sempre mesmo desculpa, atrás de entrega os remédios, a população fica sem medicamentos. Então, senhor presidente, chegou para mim também, estou aqui reclamando, pedindo para vocês que vocês vão lá, façam essa... Eu não posso atravessar na frente da que tem aqui o Zé Braz, tem a Lohane, que está sempre atento, mas eu estou aqui cobrando do jeito que pediu, porque assim, às vezes, talvez, eu não estou puxando o saco, né, da farmacinha, mas talvez é por causa de algum... Está faltando muito remédio mesmo, todo mundo sabe disso. Várias coisas estão faltando. Mas o povo, infelizmente, não pode pagar por esse preço. Então, fica atento aí nessa falta de remédios que está na farmácia, porque o povo não pode pagar por esse preço. O povo merece respeito. Senhor presidente, finalizando, graças a Deus, hoje aqui foi inaugurado 2 cartórios na nossa cidade, né? Então, assim, graças a Deus, a todas as pessoas que vão ali na rua 7 de setembro, onde tem um cartório só aqui na nossa cidade, sabe a tristeza que é, a fila que é, a demora que eles para liberar um documento, um atendimento terrível, que Deus me perdoe, todas as pessoas que vão lá pegar algum documento, alguma coisa vai lá fazer, sabe o tanto que eles demoram para tudo. Se você falar e falar assim, eu preciso de olhar esse papel, é tanto, tudo se cobra e tudo, assim, muito demorado, um atendimento ruim, e graças a Deus, então, vamos ter mais 2 cartórios para a nossa cidade, a todas as pessoas que fizeram de tudo para esses cartórios virem para a nossa cidade, que Deus abençoe, que vai ser muito bom, porque é uma cidade desse tamanho, e com um cartório só. Assim, então, o que está na rua 7 de setembro, graças a Deus, vai ter lá, mas vai ter mais 2. Então, a todas as pessoas aí que precisam do dia a dia de fazer alguma coisa no cartório, vai na prefeitura, demora um pouco, porque tem vários trâmites. Agora, quando chega no cartório, você está louco. Chega lá, por causa de uma vírgula, eles mandam voltar, e quando manda voltar é daqui 30 dias, e você tem que pagar aquela... Assim, é um trem terrível, é um atendimento péssimo. Não só de manhã ou de tarde, você chega, não tem prioridade para ninguém... E eles fazem, assim, faz uma hora danada com a nossa população. Então, graças a Deus, tomara a Deus aí que esses 2 cartórios que vão funcionar aqui na nossa cidade agora, ele melhore mais o atendimento que as pessoas merecem. Então, senhor presidente, essa é a minha fala da tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, vereador Hilton de Aguiar, e o próximo vereador inscrito é o nobre vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, permissão para desse lugar?
Concedido, vereador.
Senhoras e senhores, vereadores, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, a rua Santarém, no bairro Mar e Terra, está parada há quase 3 meses. Imagino eu que era picuinha política, né? A rua Santarém, ela foi denunciada, tem que fazer uma intervenção lá, uma intervenção sem supressão. Então, a gente foi denunciado no meio ambiente, na Polícia Florestal. E isso atrasou as obras da rua Santarém. Então, o competente secretário Gustavo Mendes, Rodrigo de Assis, prestaram seus depoimentos, seus esclarecimentos, e amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a rua Santarém terá a sua obra reiniciada. Quero lembrar a turma do bairro, os moradores do bairro Mar e Terra, que as obras da rua Santarém foram paralisadas, imagino eu, por picuinha política. Mas já se resolveram e amanhã de manhã, no dia 29, a rua Santarém terá suas obras reiniciadas. E outra coisa, senhor presidente, está todo vapor, andando e andando bem, é a pista de caminhada no bairro Jusa Fonseca, aos redores do bairro, aos redores do aeroporto Brigadeiro Cabral. Era um sonho desse vereador, até mesmo que é um local que eu costumo estar sempre passando, e vendo o pessoal caminhar na rua, crianças na rua, porque não tinham um passeio para caminhar, para andar. Através de um sonho desse vereador, junto com o prefeito Gleison e uma empresa, estamos fazendo hoje, lá hoje, construindo, dando início, está bem adiantado que é a pista de caminhada, que são 1.700 metros linear. Né? Então, é uma obra muito grande, é uma obra de grande valia para quem caminha, para quem mora nas proximidades do bairro Aeroporto e Jusa Fonseca. E outra coisa que a semana passada também foi a abertura da Avenida Lago Azul, que encontrava muito suja, né? Estava sendo usado como bota fora, está limpa, né? Será reconstruído. Essa rua também estava muito abandonada, desdeixada, né? Muito tempo ali abandonado, sem ninguém fazer nada por esse local. E quero enfatizar, né? Quero deixar mais uma vez lembrar a população de Divinópolis, a turma do bairro Antônio Fonseca, Nossa Senhora da, a região sudeste em si, né? Que o assaltamento, que o racapeamento na rua Bom Sucesso vai acontecer. Vai acontecer. É uma emenda de R$1.800.000, é um recurso do deputado Cleitinho Azevedo, que com uma conversa com o prefeito Gleison, aderiu, apoiou esse projeto e vai pôr em prática, que é o assaltamento, que é o recapeamento da rua Bom Sucesso na região sudeste, ligando o bairro Antônio Fonseca ao bairro Interlagos. É uma obra muito esperada por esses moradores, pois a rua Bom Sucesso é uma das principais ruas do bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, é uma rua comercial. Eu não sei por que assaltaram outra rua e deixaram a principal rua do bairro sem esse benefício. E com o apoio do Cleitinho Azevedo, o nosso deputado Cleitinho Azevedo e futuro senador, essa rua Bom Sucesso vai receber esse recurso, esse benefício. E outra novidade, senhor presidente, é que foi comunicado ontem que o recurso rural do deputado Domingos Gustavo de R$2 milhões já está disponível, já foi liberado. R$2 milhões para custear as obras da zona rural. E quero também, senhor presidente, até pegar uma fala aqui do vereador Josafa Anderson, que é sobre o complexo da ferradura. O complexo da ferradura hoje, ele tem em caixa hoje R$800 mil, mais R$400 mil, que é um recurso do senhor Domingos Sávio, né? Que colocou também no complexo da ferradura R$400 mil para terminar o complexo da ferradura. Estou empenhado também nesse projeto, tenho interesse nesse projeto, para que possamos melhorar e melhorar muito o nosso centro industrial. E para que o centro industrial melhore, a gente precisa que o complexo da ferradura tenha a sua obra terminada. Estou empenhado nesse projeto, temos até uma reunião na sexta-feira, dia 1º, com alguns empresários do bairro do centro industrial, né, do nosso centro industrial, com a presença do prefeito Gleison, com a presença do deputado Cleitinho, Luiz Anjo, Paulo, secretário do Senfop, né, esse secretário aí, o nosso amigo Paulo Senfop, o André, que vem desenvolvendo muitos projetos na nossa usina de projetos, vem liberando vários projetos aí, inclusive com esses recursos da Vale aí, muitas coisas estão saindo aí. E agora tem que cobrar, né? Tem cobrado nosso competente secretário, Gustavo Mendes, que é um grande secretário. A gente sabe que está muito difícil, está faltando máquina na prefeitura, mas o bairro São Bento precisa de uma atenção especial, senhor presidente. Hoje o bairro São Bento não tem rua hoje mais, só tem trilho, né? Está todo coberto por mato. E a gente precisa, urgente, que o bairro São Bento tenha suas ruas patrulhadas. Até mesmo porque, em breve, já vai estar instalando os novos postes, as novas luminárias no bairro São Bento, que serão quase 93 luminárias no bairro São Bento. É uma conquista desse vereador, que estive na região com as lideranças do bairro, junto com o prefeito Gleison, né? Tivemos lá no bairro São Bento, eu, o Gleison, e o Isaías, e trabalhamos nesse projeto. Esse projeto foi feito em tempo rápido, um tempo muito rápido mesmo. Eu creio que logo o bairro São Bento vai também estar recebendo, terminando a sua iluminação pública, que são quase 93 luminárias. Senhor presidente, hoje não podemos também deixar de parabenizar, deixar um grande abraço aqui para a nossa querida Branca, né? A nossa parceira de trabalho, não está aqui hoje, mas onde for aniversário da Branca, eu quero deixar aqui um forte abraço para a nossa querida Branca. Branca, um abraço. Eu creio que todos os vereadores estão te abraçando nesse momento pela sua data de aniversário que aconteceu ontem. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, novo vereador Israel da Farmácia, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Dando prosseguimento aos trabalhos, convido o nobre vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Senhor presidente, hoje eu prometo ser breve nas minhas palavras, mas não menos intrigante e muito triste com o que nós vamos falar hoje aqui. Final de semana, acompanhando as redes sociais, não fui em loco, mas acompanhando as redes sociais, a gente já pôde ver o caos que está a UPA, o caos que está a saúde em Divinópolis. Postos de saúde, poucos têm médicos. Postos de saúde não tem nem condição mais de atender com os agentes de saúde. Os postos de saúde hoje estão mandando o pessoal para a UPA, como já disse outros vereadores. E hoje também nós vimos, esse final de semana nós vimos nas redes sociais, divinopolitanos na UPA, no chão, por falta de leitos, por falta de lugar para se deitar, estão se colocando no chão. Já tem muito tempo, deve ter uns 5, 6 anos atrás, que nós já vimos esse caos na UPA. E esse caos já é anunciado, já estava anunciado. O dia que o prefeito encerra o contrato com uma empresa e dá ela 6 meses, depois prorroga o prazo, logicamente a gente ia ter esse caos. Pode ter certeza. Quando uma empresa demite um funcionário por justa causa, tem que pegar o funcionário e mandar ele embora, não cumprir aviso, nada. Para quê? Porque senão ele vai ficar lá só fazendo besteira, só fazendo sacanagem, só azucrinando a cabeça do patrão. É o que essa empresa tem feito com a nossa cidade, gente. Nada contra os funcionários, mas com a administração dessa empresa que já está fora. Você acha que eles vão querer ajudar o divinopolitano? Para quê? Eu não entendo. Não sei qual que é a cabeça do prefeito, qual que é a cabeça do secretário, que mantém a empresa, e vai, e tá ruim, mas tem condição de piorar, então vamos continuar. Difícil, muito difícil. Outro assunto importante que eu tinha para falar nessa tarde de hoje, porque eu recebi, anteontem, domingo, no meu celular, uma denúncia lá da vila, falando o caos que está lá na vila. Aí eu pensei, mas não, a vila? A vila agora não está caos mais não, ué. A partir do dia 21, o prefeito assumiu lá, ué, fez o decreto, 14 mil. Perdi o número aqui. 15.140 de 2022, a partir do dia 21, ele foi publicado e está valendo que a prefeitura iria assumir a vila. Aí ontem eu perdi um tempo precioso que eu queria fazer uma visita à vila e trazer boas notícias para trazer péssimas notícias aqui para o divinopolitano com o que estão fazendo com a vila. A vila hoje está sucateada. A administração que também a situação que está lá hoje, a prefeitura deu mais um prazo, não assumiu, através do decreto, ela não assumiu a administração da vila, que ia ser feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social e também em conjunto com a Secretaria de Saúde. Nós fomos lá, está faltando medicamento, aí nós conversamos com a diretora lá, a diretora falou que lá, antigamente recebia muitos medicamentos de doação, hoje já não recebe mais. Então, precisa-se ter um médico lá para fazer a prescrição dos remédios. Não tem médico lá. Não tem médico que possa estar visitando lá a Vila Vicentina. Não tem. Não tem remédio, porque não tem médico. Não, o povo lá está um caos. Os senhores e senhorinhas que estão morando lá, é de dar dó, viu, gente? É de dar dó. A gente fica muito triste, porque eu fiz um requerimento. O requerimento me trouxe
algumas respostas que desde o ano passado, desde novembro do ano passado, a prefeitura sabe das irregularidades que estavam acontecendo lá. Ó, o parecer 331 de 2021 encontrou lá 72 irregularidades. O parecer 423 de 2021, 23 irregularidades. O parecer 416 de 2021, 15 irregularidades. O parecer de 326, 12 irregularidades. O parecer 332, mais 25 irregularidades. Total de irregularidades encontradas na prefeitura no ano de 2021, e não se tomou nenhuma providência para se regularizar essas irregularidades, gente. Foi deixando. Aonde que está o Conselho do Idoso? Aonde que está o Conselho do Idoso? Está sendo omisso com o que tem acontecido lá na vila? Os Zebrais, a Ana Paula tem acompanhado lá, sabe o caos, a tristeza, a desumanidade que estão fazendo com aquelas pessoas que moram, que estão morando lá. Agora, vem o decreto, né, no papel, ó, beleza, ótimo. Mas e aí? Faz o decreto, publica o decreto, mas não assume? Dá mais prazo? E o povo lá que continua sofrendo, gente? E o povo lá que continua precisando de remédio, precisando de médico, precisando de assistente social, precisando de enfermeiro? Agora é responsabilidade da prefeitura, está aqui o decreto na minha mão. Responsabilidade da prefeitura. Não, gente, é triste. Aí, tem um artigo 3º do decreto aqui, fala que os idosos vão ser diminuídos, a quantidade, lá tem 79 idosos, vão ser diminuídos pela metade. Eu sou um vereador que fiscalizo. Eu vou fiscalizar essas pessoas que vão ser retiradas de lá. Eu não vou aceitar que vocês façam desumanidade com essas pessoas. Se a família quiser pegar o idoso de volta, ótimo. Se a família quiser receber o idoso de volta no convívio familiar, ótimo. Mas desassistir, eu não vou deixar. Desassistidos, eles não vão ser jogados na rua. Eles não vão ser levados para ser maltratados em outros locais. Que eu quero acompanhar esse processo dia após dia. Dia após dia. Nós não podemos deixar as pessoas que já fizeram a história, que hoje estão precisando de apoio. Por quê? Porque, infelizmente, durante a vida não conseguiram ter uma condição financeira que são obrigados, quase que obrigados a ir para uma Vila Vicentina, ir para um asilo. Por quê? Porque não tem condição financeira para pagar um cuidador, não tem condição financeira para pagar um enfermeiro. Aí são se submetidos a ir para um local para ser maltratados, para ser praticamente jogados em um canto da sociedade. Nós precisamos urgente que seja eu, que sejam nós vereadores, que seja o Ministério Público, tomar uma providência para o caos que está virando a nossa cidade, tanto na área da saúde, agora mais essa, na vila. Eu fico até muito triste. Dona Maria Martins, mãe do deputado federal Jaime Martins, era uma pessoa que cuidava daquilo, cuidava da vila com todo carinho, com todo cuidado, ia lá quase que todos os dias. Padre Evaristo, o pai dele morou lá, a mãe dele morou lá, ele, nos fins da sua vida, morou lá na vila.
E hoje nós estamos aí tendo uma vila sucateada, onde as pessoas que estão lá deveriam ter um cuidado todo especial, estão sendo jogadas as traças aí, onde ninguém quer assumir. Faz-se o decreto, mas deixa para lá. É igualzinho a UPA. Tira a administradora, ah não, mas pode continuar lá. Ah.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Convido Vossa Excelência para que assuma a presidência para dar continuidade aos trabalhos.
Continuando os trabalhos, passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador José Brás.
Nobre presidente Ademir Silva, na qual cumprimento demais vereadores, vereadora, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Nobre presidente, quanto ao assunto da vila, essa comissão de saúde aqui representada por mim, por esse vereador, juntamente o vereador Israel, vereadora Lohana França, temos acompanhado de perto, né, esse trabalho junto com a prefeitura, dessa transição que está acontecendo. Algumas coisas a gente não podemos estar aqui ainda falando, porque encontra-se um processo criminal instalado naquela instituição, mas para Vossa Excelência posso garantir que nenhum idoso será desassistido, tá? Que estou muito atenta quanto a isso, tanto como a vereadora Ana Paula do Quintino, que lá participa conosco. O que ocorre hoje é que 80% dos idosos ali não são de Divinópolis. O que tem sido ocorrido é um contato com os municípios para que se assuma, né, o paciente daquela localidade. A maioria dos pacientes que se encontram na vila são de outros municípios, como o caso de tem paciente lá que tem outro irmão internado em outra unidade. Né? A lei preconiza que isso, irmãos não sejam separados, e estão sendo separados. Isso que nós estamos tentando fazer, de modo algum, nenhum idoso será desamparado ou desassistido. Dando continuidade, na última semana, na última quinta-feira, tivemos aqui nessa casa a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Momento ímpar, né, que nós, vereadores, deveríamos aproveitar, porque estava aqui presente o secretário de Saúde, o diretor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, diretor da UPA, de urgência e emergência, diretora de atenção primária, diretora de vigilância em saúde, diretor da atenção secundária, o diretor financeiro. Então é um momento que nós, vereadores, deveríamos aproveitar para tirar nossas dúvidas, fazer nosso questionamento. Momento este que nós deveríamos estar presentes e cobrar. Por que secretário que não está funcionando a unidade? Por que Érica, da vigilância, que está acontecendo isso? Este é o momento. Né, para a gente depois ficar rebatendo, não vai resolver o problema. A gente tem essa oportunidade, nessas prestações de conta, de levar, cobrar esclarecimento de quem é devido na pasta. Faça o coro. Que com o que foi falado aqui pelo nobre amigo Josafá Anderson, né, quando ele fala da ingerência, né, da atenção primária, né, da Daniela. É vergonhoso o que foi falado aqui da prestação de contas. Temos 60 unidades credenciadas pelo Ministério da Saúde. 60 unidades. 17 delas está faltando médico. Então quer dizer que não são 60 unidades cadastradas, né, credenciadas. Se existe unidade só no papel para maquiar o sistema, para o governo falar que tem cobertura, e não tem. Isso é o momento do vereador pegar e cobrar aqui. Por que, secretário? Por que, Daniela? Daniela também é mais uma, que não é aqui de Divinópolis, né? A gente fala muito do secretário, que é de Itaúna. A Daniela é outra que está de Carmo Cajuru. Será que Divinópolis não tem um enfermeiro, não tem um profissional de saúde que conheça a nossa realidade para gerenciar a atenção primária? Estava aguardando, uma vez que o prefeito não se encontra na nossa cidade, né? acho que vou levar esse questionamento para ele, né? Eu quero ouvir dele o porquê disso que está acontecendo na nossa cidade, realmente na nossa saúde. O que vem acontecendo, o efeito UPA. A superlotação, o último dado podemos, que foi atendido ontem, um paciente vermelho, que era estação de urgência, extrema urgência, 8 laranja, 70 amarelo. Esses são os pacientes que deveriam ser atendidos ontem na UPA. Mas olha o que mais foi atendido. 262 pacientes verde, 5 pacientes azul, 24 pacientes branco. O que é que isso significa? Pacientes que são da atenção primária, que não deveria estar na UPA. É culpa dos profissionais da enfermagem, dos administrativos da UPA? Não. Ingerência técnica da senhora Daniela, diretora da atenção primária, que não consegue gerir uma atenção primária eficaz. Acho que é o momento, né, do nosso executivo estar revendo isso. Se está acontecendo isso na UPA, a culpa não é dos funcionários que estão lá na UPA. A superlotação não é responsabilidade de quem está lá na UPA. A responsabilidade é da atenção primária através da senhora Daniela e a sua ingerência como diretora da atenção primária. Acho que é o momento de cada vereador aqui começar a questionar, acho que nem do secretário, porque já está ciente, começar a questionar do seu prefeito, Gleitson, né, pelo ter uma posição, saber que a senhora Daniela lá de Carmo Cajuru não está conseguindo gerir a nossa atenção primária. Isso é um fato. Se a UPA está lotada, a culpa não é da UPA, a culpa não é da nossa população. Porque quem está doente, quem está sentindo dor, quem está com uma falta de ar, precisa de atendimento. Seja ele o que for. Não, cada qual tem o seu limiar. Outros mais graves, outros menos, mas cada um tem o seu problema. E precisa de atendimento. Se a atenção primária não consegue segurar esses pacientes, esses cidadãos aqui de Ginópolis, na sua unidade, a culpa é da diretora em atenção primária, senhora Daniela, por sua ingerência técnica. Dando continuidade aqui, senhor presidente, na fala de hoje, gostaria de falar que no próximo dia 11 teremos aqui o credenciamento, né, a licitação da nova equipe que irá, né, da nova prestadora que irá gerir a UPA, um novo contrato. Esse foi um assunto que nós debatemos aqui nesta casa na última reunião da prestação de contas da Secretaria de Saúde, que nós, da Comissão de Saúde, né, demonstramos a nossa preocupação com essa nova equipe que irá chegar, né, e essa transição. Bem como é um momento também, né, de angústia para os funcionários que estão lá, para os colaboradores que prestam o seu serviço com tanto carinho aos nossos usuários que estão lá, mesmo estando super sufocados, tentam abrandar, né, a situação caótica que se encontra a nossa UPA, sobre o acerto, as rescisões, essas transições. Ficou bem claro aqui, pelo diretor Érico, que será uma transição garantida, assegurada, né, que nenhum colaborador será desassistido nessa transição. Então a gente está de olho nesse assunto também. Outro assunto que nós abordamos aqui, senhor presidente, foi o constante, né, eu pude questionar a senhora Sheila Salviano, que é lá da interface jurídica da CEMUSA, os constantes contratos que a Secretaria de Saúde tem feito aqui na nossa cidade. O período pandemia que limitava os concursos acabaram. Mas ao invés disso, a Secretaria de Saúde continua de uma forma vergonhosa, mantendo esse contrato temporário e firmando novos contratos. Isso é péssimo para a nossa saúde. Por quê? Eu sou enfermeiro, eu trabalho lá no Nossa Senhora das Graças. Faço um contrato de um ano. Começa a conhecer a população ali do Nossa Senhora das Graças. Meu contrato acabou, vai embora, vem outro. Isso é péssimo, não há uma continuidade no sistema de saúde. E não há motivo para que não haja mais concursos públicos aqui na nossa cidade. Esses contratos temporários, que o funcionário não tem nenhum tipo de garantias de nada. Você está aqui hoje, amanhã você não te quer mais, se vira. Como fizeram aí na vacinação da Covid, né? Os funcionários trabalharam, deram seu melhor, debaixo de sol, de chuva, Semana Santa, feriado, sei lá o que for, estavam lá. Acabou o período de vacinação. Pé na bunda, todo mundo para a rua, cada um caça o seu jeito. É isso que a gente não quer mais aqui no sistema público. Principalmente na área da saúde. Saúde é coisa séria. Saúde, educação são coisas que são primordiais. Não pode ter remendo. Né, seu secretário Alan? Saúde não tem remendo, não. Não é tapa-buraco. Temos que ter pé no chão. Junto com essa Daniela aí, pelo amor de Deus, meu filho. Esse Júlio Barata também, que fica lá nos cafundéus lá, que nem aparece aqui. Que não toma providência nenhuma. Junto à superintendência, para melhorar a nossa situação. O tapa-buraco também que tem aqui na superintendência, desse Júlio Barata. A cidade do nosso sistema de saúde está virando tapa-buraco. Acho que está na hora de pôr o pé no chão e começar a concretizar. Acho que tudo tem um limite, senhor secretário. Tudo tem um limite, senhora Daniela. Acho que esse limite está chegando. Então, acho que é o momento da gente sentar e ter consciência da nossa saúde aqui em nosso Divinópolis. Outro assunto que nós abordamos aqui, né, que o nobre amigo Wilton falou aqui, foi as medicações. Também durante essa audiência que nós tivemos aqui, né, nessa prestação de contas. Mais uma vez, cobrei da Sheila, né, até esse vereador aqui, que nos fala. Apresentei, né, enviei um ofício para o secretário, para a farmacêutica Thaís, solicitando deles informações quanto à falta de medicação que se encontra na farmácia municipal. Perguntei também uma vez se as medicações judicializadas são por ordem judicial e que eles estão desrespeitando uma determinação judicial. Estão cientes disso? Eles não comunicaram o judiciário a respeito dessa falta, essa descontinuidade do tratamento de nossos pacientes? Não comunicaram ao judiciário que nossos pacientes estão com falta de medicação? Isso também é preocupante para nós. São essas as palavras da data de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra. Uma boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe.
Divinópolis, que te agradece, Zé Brás, pelas palavras. E o próximo vereador inscrito é a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos vereadores presentes em plenário e a todos que estão aqui acompanhando a reunião da Câmara. Agradeço também e dou boa tarde aos servidores dessa casa que fazem com que essa reunião seja possível. Pessoal, quando a gente vê o vereador Zé Brás ficando bravo, é motivo de atenção. Realmente é motivo de atenção. No dia em que o vereador Zé Brás se estressa e sobe o tom, toda essa casa precisa se atentar. E eu assino embaixo da fala dele. Infelizmente, a nossa atual diretora de atenção primária não tem conseguido gerir de forma suficientemente boa essa pasta tão importante dentro da Secretaria de Saúde, que é a atenção primária. E isso está diretamente costurado com o primeiro assunto que eu preciso falar com vocês, que é a policlínica. A saúde de Divinópolis e do governo está um caos. E a UPA está lotada, atendendo mais de 200 pessoas ficha verde todos os dias devido à situação da atenção primária. Os nossos servidores da atenção primária são muito competentes, mas a gestão da prefeitura não tem conseguido suprir problemas que nós temos enfrentado por lá. Por exemplo, à medida que os servidores estão sendo contaminados pelo Covid, que ainda está entre nós, infelizmente, e precisam ser afastados, é preciso que nós tenhamos processos seletivos correndo diariamente para conseguir colocar servidores contratados no local dos afastados. Também é preciso que a gente consiga fazer uma gestão entre os postos melhor dos funcionários. Hoje, o que a gente encontra é um cenário muito diferente. A prefeitura apenas fala, está faltando médico em todo lugar. Mas a verdade é que quando a gente conversa com pessoas de outras cidades, a gente não vê essa reclamação tão ampla de ausência de profissionais da saúde como a gente vê em Divinópolis. É preciso questionar se os salários que a prefeitura de Divinópolis oferece aos profissionais da saúde são de fato atrativos, ou se na verdade eles são, como parecem ser, abaixo da média dos de toda a região. E aí, ninguém aqui vai culpar um profissional da saúde por querer procurar um local em que ele receba melhor, não é mesmo? É importante que a prefeitura se torne um local atrativo de trabalho e não um local em que pague mal e, por vezes, os funcionários sofram assédio moral, como a gente fica sabendo que acontece por parte de alguns membros da gestão. Também quero falar com vocês, pessoal, que a situação lá da policlínica como ponto de apoio tem funcionado, inclusive, com atendimento pediátrico. Mas é importante dizer que o pediatra atende de 8 às 17. Então, mães que estão indo com seus filhos em estado febril durante o dia para a UPA, é importante que vocês saibam que, caso vocês precisem de atendimento para sintomas respiratórios das suas crianças, de 8 às 17, há pediatra atendendo lá na policlínica, no ponto que foi colocado como retaguarda para a UPA. Quem puder procurar a policlínica e não a UPA, for procurar atendimento ao longo do dia, por exemplo, e não à noite, porque aí realmente o único canal é a UPA, procure a policlínica. Presidente, eu preciso te dizer sobre a situação que a gente tem enfrentado em relação às más e incompetentes respostas que eu recebo da prefeitura. Eu acho que depois de entrar com 2 mandatos de segurança, em que a prefeitura foi mandado que a prefeitura me respondesse, cumprindo aquilo que é obrigação do prefeito, da vice-prefeita e dos secretários, eles ficaram um pouco preocupados e passaram a me responder no prazo. Só que a questão é que eles respondem assim: tomaremos providência, checaremos se cabe no orçamento. São umas respostas, gente, que é vergonhoso. Só que o meu gabinete tem como prática encaminhar as respostas que a gente recebe para os cidadãos que fazem as perguntas. Porque sim, gestão da Prefeitura de Divinópolis, todo tanto que eu pergunto, são perguntas que vêm dos cidadãos. Tudo que eu solicito, são solicitações que vêm dos cidadãos. Então, quando vocês me respondem mal, tenham certeza, as más e incompetentes respostas que vocês me enviam estão chegando nos cidadãos para quem daqui 2 anos e meio vocês pedirão voto. É importante dizer que algumas questões que causam prejuízo para a população, nem mesmo essas eles me respondem. Todo mundo sabe que na época de chuva vários pontos da nossa cidade se inundam. Lá em fevereiro, líder do governo, eu mandei uma indicação pedindo que a prefeitura fizesse uma sinalização, como inclusive prevê a possibilidade no nosso código de trânsito, das áreas inundáveis, para que as pessoas não parassem seus carros nas áreas inundáveis. Pontos, por exemplo, ali do Bom Pastor poderiam ser contemplados. E os pontos inundáveis do município já são conhecidos da gestão, porque até os bombeiros já fizeram um relatório para eles. E o que, que eles me responderam em fevereiro? Que tomariam providências. Bom, nós estamos em junho. Até hoje eu não vi nenhuma placa instalada. Qual foi a providência tomada? Será que a gente vai precisar de um novo período de chuvas, de mais cidadãos tomando prejuízo, para que a turma da Prefeitura de Divinópolis tome providências, por exemplo, sobre esse assunto? E esse é um exemplo que eu escolhi trazer aqui. Mas como esse, existem vários outros. E a Prefeitura responde mal, responde atrasado. Mas não se preocupem, a população tem recebido as vergonhosas respostas que vocês me mandam. E conhecido quem são as pessoas que estão por trás da gestão da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Falando mais uma vez dos problemas e da incompetência em alguns setores da Prefeitura, é importante dizer, pessoal, que no dia 23 desse mês, nós comemoramos o Dia Nacional do Esporte. E eu queria perguntar se alguém aqui viu o nosso diretor de esporte fazer alguma coisa. Teve alguma ação na praça, vereador Neiburg, que é um conhecedor da área do esporte? Teve alguma ação em algum campo? Até onde nós sabemos, no dia 23, a comemoração do Dia Nacional do Esporte e não campeonatos bancados por previsões orçamentárias anteriores, não foi feita. É importante dizer que a atual diretoria de esporte da prefeitura gosta muito de se encontrar com os atletas e dizer: eu fiz, eu consegui, eu resolvi, eu arrumei, mas a verdade é que muito pouco tem de fato aparecido para os nossos atletas. Gente, Divinópolis venceu a maior competição do Centro-Oeste de handebol e a equipe não recebeu nenhum oi da prefeitura. Para variar, eles bancaram o transporte, eles bancaram a alimentação, eles bancaram o uniforme. A prefeitura não ajuda com nada. Aparentemente, todas as cidades de Minas têm recursos para gastar com isso. É só Divinópolis que não tem. Mas na hora de ganhar recurso público do ICMS esportivo, Aí a prefeitura vem atrás dos atletas. Aí é interessante ver como que o contato e o interesse com eles surge da terra. É muita bola fora, é muito gol contra, e é assim que a gente tem visto a prefeitura de Divinópolis se comportar com os nossos atletas. Pessoal, essa semana a gente viveu dias muito duros, semana passada e no final de semana, para as mulheres do nosso Brasil. Nós vivemos uma situação em que uma procuradora do município de Retiro, lá em São Paulo, foi agredida pelo seu colega procurador dentro do ambiente da prefeitura. A procuradora, gente, é talvez a pessoa mais importante, a procuradora-geral, é talvez a pessoa mais importante da prefeitura, uma das mais poderosas depois do prefeito. E a procuradora foi agredida. E aí eu pergunto para vocês, se fosse um procurador, será que o tal procurador também teria tido coragem de bater nela? A verdade é que muitas pessoas só têm condolência quando a mulher é ensanguentada. Aqui nessa Câmara, eu já pedi que a presidência tomasse providências em relação a comportamentos desrespeitosos de assessores de vereadores comigo. A gravação de assessor de vereador no corredor da Câmara gesticulando de forma grosseira e intimidadora para cima de mim. E a verdade é que uma mulher em posição de poder é um problema para muita gente. A verdade é que uma mulher que diz não, que pede investigação contra o homem, ou que fala que não vai aceitar ser destratada ou desrespeitada, é um problema para muita gente. E aí, o que o procurador disse quando ele foi preso? Que ele sofria assédio moral. É muito comum que homens, quando estão submetidos à autoridade de uma mulher, interpretem qualquer tipo de comportamento dela como assédio moral. Tem muito homem que nunca viu mulher em posição de poder na vida. É importante dizer que essa casa é cena de machismo diariamente. A vereadora Ana Paula falou isso na quinta-feira e eu estou dizendo isso aqui. Essa casa tem vereador, essa casa tem assessor de vereador que não suporta ver mulher em posição de poder, que não suporta ver mulher dizer sim e dizer não, que não suporta dizer mulher, ver mulher fazer para aí. Divinópolis é apenas um espelho do que acontece no nosso país. Um espelho do que acontece num país em que uma menina vítima de estupro escuta de uma juíza se ela pode aguentar mais um pouquinho com a gravidez já adiantada. É importante dizer, gente, que enquanto tudo isso acontece, se tem uma coisa que mulher é especialista, é em resistir. Vocês podem ter certeza. Cada vez nós teremos mais mulheres em posição de autoridade, mais mulheres na política, mais mulheres procuradoras, mais mulheres delegadas, mais mulheres juízas, mais mulheres médicas. Cada vez mais nós teremos mulheres ocupando cargos e tendo status de poder e comando na nossa sociedade. E os homens que não souberem lidar com isso, eles vão ficar para trás. Porque o passar dos tempos urge, e como escreveu Mário Quintana, vocês passarão, nós passaremos. Também quero deixar meus parabéns para todas as pessoas LGBTQIA+, de Divinópolis, porque hoje é o dia do orgulho. E o dia do orgulho é o dia de dizer que não tem cura para aquilo que não há doença. É dia de dizer que vocês nunca mais vão voltar para o armário, assim como o negro não vai voltar para a senzala, assim como a mulher não vai voltar a se submeter à ordem de marido. É importante dizer que as pessoas que estão aqui bradando contra vocês têm problemas psiquiátricos, mas que eu, enquanto vereadora, estou aqui para, em cada dia do meu mandato, fortalecer e apoiar a luta de todos vocês. Porque a Divinópolis tem muito para caminhar quando a gente está falando dos direitos e das conquistas das pessoas LGBTQIA+. Mas o importante é que eu sei que aí em casa, é que eu sei que nas nossas redes, tem muita gente disposta a abraçar essa luta e vencer cada passo e cada dia de batalha juntos e de mãos dadas. Eles passarão, nós passaremos. Preciso repetir. Obrigada, presidente, pela sessão da palavra.
Nós agradecemos as palavras, nobre vereadora. O próximo vereador escrito é o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente de exercício. É um prazer ter o senhor chamando a gente aí pela primeira vez. Seja bem-vindo à vice-presidente. O senhor faça aí um belíssimo trabalho, igual o nosso amigo Roger fez enquanto esteve aí na vice-presidência. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, o pessoal que nos acompanha aqui também em plenário. Boa tarde, o pessoal de casa, TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara,
redes sociais, uma boa tarde a todos. Deixa eu já dar início a algumas explicações. Só vou deixar bem claro o seguinte, a vereadora está correta em cobrar, parabenizo ela em cobrar, só que a gente tem que ver o seguinte, o Wesley é apenas, ele nem diretor de esporte ele é. E o que o Wesley fez nesse um ano e meio, nessa diretoria de esporte, secretários de esporte, porque eu sempre venho cobrando, não fazia mandato direto, 4, 8, 12 anos de mandato, secretários de esporte não faziam. Então o Wesley está fazendo um trabalho bem feito, a gente fica até triste, porque eu sou um dos que cobra isso do prefeito para voltar à Secretaria de Esporte, sim, para ele ter mais serviço para o esporte em Divinópolis crescer mais. Mas vamos lá, o Wesley, o ano passado, em plena pandemia, promoveu uma corrida rústica, apoiou a Copa Divinópolis de clubes independentes que eu vinha pedindo como cidadão que gostava de futebol, gostava de esporte, vinha pedindo aí, e o secretário passado, nem me atendia. Nós, como representante do esporte em Divinópolis, do futebol, porque diga-se de passagem, 90% hoje do esporte em Divinópolis é o futebol. Isso foi o ano passado. Campeonato de futebol, de futsal, feminino e masculino, a prefeitura, juntamente com o Wesley, promoveu regional, não só de Divinópolis, mas eles abrangiram aí a cidade sul-regional. O Wesley estava lá firme. Campeonato amador da cidade, inclusive, que fechou no domingo passado, estava lá o Wesley com a premiação. Campeonato rural que está acontecendo, afinal, a semana que vem, está lá junto o Wesley. Por que eu estou falando só o Wesley? Porque nós temos mania de cobrar do secretário Wesley, do diretor Wesley, nem diretor ele é. Então, o Wesley está fazendo o papel dele. Então, parabéns, Wesley. O serviço que você faz aí, agora, por exemplo, vai vir o Copão Jusa Fonseca, o senhor também está promovendo, fora vários outros campeonatos, não só de futebol, que o senhor também está promovendo. Então, nós estamos aqui para cobrar, mas estamos aqui também para defender as pessoas que querem o bem de Divinópolis. Então o Wesley, em um ano e meio, fez mais do que muitos secretários aí que eu tenho. Eu falo e provo. Os senhores secretários aí, principalmente da gestão passada aí, ó, era cabide de emprego. Principalmente um que ficou aí 3 anos aí, não sabia nada de futebol, de esporte, de nada. Sabia só de sentar na cadeira e pegar o salário no fim do mês. Senhor presidente, agora vamos falar na parte bacana, que é a tal da Copasa. O pessoal gosta que eu falo de Copasa, eu vim aqui para isso, não só para falar de esporte, mas cobrar da Copasa. Nós tivemos, né? infelizmente, não, eu falei que eu não vou dar sossego e não dou sossego mesmo, né? Não tem como eu esquecer da Copasa, que é as mazelas que essa empresa faz na cidade, né? Os problemas continuam, é água pura vazando aí na cidade, é igual eu costumo falar nos meus vídeos, os críticos falam que eu estou aprendendo. Estou aprendendo não, só estou só cobrando. Que é nascente de água em asfalto e calçamento, todo dia tem uma. É vazamento de rede de esgoto no centro da cidade, como vocês viram aí nas redes sociais de outros vereadores, na minha também mandaram também, é vazamento de esgoto. Então o problema é, cada dia que passa, mais problema. E cada dia que passa, mais plaquinha amarela. Mais plaquinha amarela. Estamos trabalhando para melhor atender. Para atender quem? Vocês estão sendo pagos para isso e vocês não atendem nada. Beleza. E ontem, juntamente com o nobre vereador Zé Brás, nós tivemos a reunião ontem com o diretor da Copasa, o senhor João Martins, onde a gente sempre cobre dele aqui. E como sempre, muito atencioso, educado, um cara assim, fora do comum, espetacular, mas infelizmente, solução para os problemas, tem resposta para tudo. Ô João Martins, estou com um problema no Niterói, não sei onde que é, a rua tal, o número tal. Ô João Martins, estou com um problema no Campina Verde, não sei onde que é, está vazando mesmo, tal. Ô João Martins, sei onde que é, tem resposta para tudo, mas solução para o problema, nada. O problema é só assim, que ó, porque a licitação foi, a licitação afirma perdeu licitação, tem que fazer outra licitação, que não sei o quê. Peraí, por que que o senhor não fez essa licitação antes de acabar o contrato com as empresas? Por que esperar o contrato acabar para começar a fazer a licitação? É isso que deixa a gente indignado, é isso que me deixa triste. Um senhor tão educado, um senhor tão assim comunicativo igual o senhor é, deixar para fazer a licitação na hora que acaba o contrato? É rir da cara do divinopolitano só. É fazer o povo de bobo. Eu não aguento mais não. Agora, o mais interessante de tudo, cidadão divinópolis, caros colegas que estão aqui me ouvindo, e pessoal aqui do plenário, sobre as cobranças absurdas dessa Copasa, o ar que eles cobram aí em relógio, esse trem tudo. O senhor João Martins disse, o gerente, o senhor João Martins disse, nos informou assim, ó, a própria Arçai é quem obriga a empresa a fazer as tais cobranças. Pera aí. Eu fico indignado. A empresa que era para fiscalizar as mazelas, fiscalizar os buracos, essa bagunça que vocês fazem aí, tudo aí, ela é obrigada a fiscalizar isso. Não. Ela obriga a Copasa, cidadão de Divinópolis, ela obriga a te cobrar. Ela obriga a Copasa a você pagar o tratamento de esgoto que não existe. Ela obriga a Copasa a cortar sua água se você não pagar dois talão. Aí eu falo, eu sou burricido, eu sou um politiqueiro que não tem outra pauta, aí é o poste mijando o cachorro. Cria vergonha na cara de vocês, gente, não tem condição um negócio desse não. Não tem condição. A empresa quer para fiscalizar a bendita Copasa, mas ela fiscaliza só para te cobrar. Não, eu vou ter que cobrar, viu, vereador? Infelizmente, eu tenho que cobrar do cidadão. Eu não posso colocar o aparelhinho do cidadão. Eu vou ter que cobrar, porque a Arçai ela me fiscaliza isso. Mas engraçado, Arçai, vocês não tinham que fiscalizar? É o trabalho mal feito que essa empresa faz? Que esse raio de empresa faz? Aí tive uma outra novidade. O senhor João Martins nos informou que dia 4 até o dia 7 de julho, os fiscais da Arçai vão estar aqui. O nobre Josafá, não está aqui em plenário, mas deve estar atendendo alguém no seu gabinete, falou que ia vir em junho. Eu ainda falei nessa tribuna, se vocês viessem em junho era para rodeio, era para vir no rodeio. Eu falei isso nessa tribuna. Agora ele já mudou, o senhor João Martins entrou em contato com a gente, com a nossa assessoria, que o senhor pode ter certeza que dia 4 até o dia 7 de julho, os fiscais da Arçai estão aqui. Mas não me falou local e horário, porque eu quero saber, porque eu quero acompanhar esse fiscal. Quero acompanhar eles, quero eles ver a fossa lá do Valque Resende fedendo lá. Querem ver o esgoto correndo a céu aberto lá no bairro Santa Rosa. Quero ver as nascentes que essa bandida dessa empresa matou lá. Eu quero ver se vocês vão lá. Vão nada, senhor. Se vocês vierem aqui, vocês vão ficar lá no ar-condicionado de São João Martins, que diga-se de passagem, eu não conhecia. Uma senhora mansão, trem. É bacana, viu, presidente? Trem lá, uma mansão lá que os poderosos da Copasa ficam. Então deixa aí o meu recado. É igual eu falei, eu vou ficar igual um carrapato raduleiro em cima de vocês. Vocês não vão fazer graça, não. E essa Arçai também. Eu quero saber se essa Arçai só serve para isso, para fiscalizar, para cobrar do povo. Você tem que vir cá fiscalizar o que essa... Nossa senhora, vontade de falar um... Que agora não posso falar também não, porque senão talvez tenha alguém aí querendo processar a gente, né? Senão eu xingo um palavrão aqui com essa empresa, esse lixo de empresa. Então deixa aí minha indignação. Do dia 4 ao dia 7, eu estou de plantão, esperando essa tal de Arçai chegar aqui, porque eu acho que não vem não, é igual cabeça de bacalhau. E no rastro da palavra, quero aproveitar e parabenizar o deputado Cleitinho pelo projeto aprovado na Assembleia, onde obriga a Copasa a parar de cobrar, porque está cobrando já, eu avisei o ano passado, que era um presente de grego, a parar de cobrar a taxa de tratamento de esgoto, onde na cidade não tem tratamento. Parabéns ao Cleitinho, é um deputado que sempre está aí correndo atrás e brigando com essa empresa aí que não valoriza o estado de Minas Gerais inteiro, parabéns. Então, parabéns, mas vamos ver, né? Vai ter outra votação aí e, infelizmente, a gente tem que ver tudo. E depois de pronto, desse projeto aprovado e sancionado, porque tem o malvadão também, eu não sei se esse malvadão vai aprovar isso, né? Porque é outro mentiroso também. Então, se der certo, parabéns. E eu depois quero ver se vai pôr o papel meu. Eu vou ser um que vou olhar lá, tá descontando lá. Porque cobrar a taxa de tratamento de esgoto, vocês estão cobrando. Senhor presidente, no rastro das cobranças, parece que tem uma lei aí que é para a limpeza da que a velhinha tem que fazer beirando as linhas. O nosso líder governo deve saber bem dessa lei, né? O problema é que não limpa. É linha... De leste a oeste, de norte a sul, essa empresa corta a cidade inteira e Divinopolitano só fica o barulho. Só com barulho. A tal da VLI também é uma vergonha, sabe por quê? Que só fica o barulho. E quando nós faz um, igual fez o projeto de lei do Edson Souza aí, para a abertura das vias. Infelizmente, nós aprovamos aqui, prefeito sanciona lá, chega velho e não, quer que revoga. Está para Brasília, está não sei para onde, ninguém dá resposta de nada, e fica mais uma lei, ó, engavetada. Então, cria vergonha na cara de vocês, Avenida Contorno aqui no centro da cidade, aqui, ó, está um lixo, é mato, é carrapato, então se a Avenida Contorno não dá 15 metros da linha, eu não sei onde vai dar, não. Isso é obrigação de vocês, nós vamos cobrar essa limpeza aí, a limpeza lá do Maria Helena, Mangabeira, Interlagos, que está sofrendo, o Belo Vale que está sofrendo com a limpeza, que é só mato. Infelizmente, vocês ficam com o dinheiro e o Divinópolis Plano fica com o barulho. É outra empresa também que eu estou de olho em vocês. Não vou dar sossego. Sabe por quê? Porque não tem rapreso com empresa grande nenhuma, não. Eu quero que vocês façam cumprir o que está na lei. Coisa que vocês não sabem fazer, infelizmente. Senhor presidente, agora falar de coisa boa, né? Quinta-feira, dia 30, nós vamos assinar o ADOT, que é o complexo esportivo lá da região sudeste, do bairro lá, vai acontecer lá no bairro Mangabeiro. Onde as máquinas da prefeitura, mandou um abraço para o Gustavo, já está trabalhando lá e fazendo a terraplenagem. Como não tem mais tempo, só quero pedir um minuto de silêncio para o Gilfredo Gonçalves Salomé, que veio a falecer no domingo aí, um cara assim de caráter especial, então meus sentimentos à família. A gente ficou muito triste com essa perca, mas o céu está em festa hoje, porque a presença dele está lá no céu diante do Pai lá. Muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha por hoje.
Nós agradecemos, Ney, pelo seu pronunciamento. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o próximo vereador, cumprimentar o nobre vereador, ex-vereador e continua vereador, cara atuante na nossa cidade, Sargento Elton. Seja bem-vindo, Sargento. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, Flávio Marra.
Senhor presidente, ao qual cumprimento, presidente em exercício, vereador Ademir Silva, ao qual foi eleito na última reunião extraordinária aqui nessa casa, tem o nosso respeito, tem o nosso carinho, Deus te abençoe nessa nova missão que você vai estar assumindo daqui para frente e pode sempre contar com esse vereador aqui, que eu tenho certeza que as suas ideias é para o bem. E parabenizo também o ex-presidente, vereador Roger Viegas, que fez um trabalho fantástico aí quando esteve presente. Aí na mesa diretora. Senhor presidente, queria também cumprimentar aqui, ex-vereador, uma vez vereador, sempre vereador, meu amigo pessoal, Sargento Elton. Quero aqui também cumprimentar o líder comunitário, Cadu, lá do Candelária, dar os parabéns pelo trabalho que ele faz lá na liderança do bairro Candelária. Quem dera, Cadu, se cada bairro de Divinópolis, os 325 bairros, tivesse uma liderança igual é a sua lá no bairro Candelária, a gente que acompanha e sabe o quanto você briga e briga muito por aquela região. Meus parabéns e obrigado por estar presente aí na nossa reunião de hoje. Senhor presidente, quem acompanha aí o nosso mandato, desde fevereiro, quando começou as reuniões ordinárias aqui na Câmara, vem acompanhando e sabe aí do nosso compromisso com Divinópolis. Sabe do nosso compromisso com a verdade, sabe do nosso compromisso em representar a população de Divinópolis. E é assim que a gente vai fazendo. Não sou vereador, senhor presidente, de ficar passando pano. Não sou vereador de puxar saco do prefeito e muito menos de puxar saco de deputado, de senador, de governador. Vocês têm visto aí a nossa conduta junto aqui à Câmara Municipal, que eu até acho que quem puxa saco puxa tapete, então a gente tem que ser imparcial, coerente e representar a população. E é assim que a gente vem fazendo. Mas falando tudo isso, senhor presidente, falo isso porque hoje, faltando aí talvez duas reuniões para a gente entrar no período de recesso, e eu que possivelmente aí possa vir como um pré-candidato a deputado, então talvez eu não vou ter mais a fala nessa tribuna. Então eu queria aproveitar a oportunidade, essas duas últimas reuniões que faltam, para poder passar para a população tudo aquilo que a gente desdobrou ao longo desse um ano e meio de mandato, tudo aquilo que a gente conseguiu, tudo aquilo que a gente questionou, tudo aquilo que a gente cobrou e, de alguma forma, a gente trouxe resultado para a população de Divinópolis. Eu acho importante a gente passar isso. Por quê, senhor presidente? Fica parecendo que a gente usa a tribuna apenas para gritar, para questionar, para brigar e não trazer nada de solução. Mas aqui eu quero passar para toda a população de Divinópolis aquilo que a gente, de fato, além das nossas brigas, além dos nossos questionamentos, além da nossa barulhada, mas o que a gente trouxe aqui de resultado para a cidade de Divinópolis. Eu queria aqui começar, senhor presidente, na área da saúde, que a gente passa por um colapso aqui na área da saúde. A gente sabe da dificuldade que tem sido a questão da saúde aqui no município, mas eu queria aqui trazer resultados que trouxe como vereador aqui para a nossa cidade. Queria falar o seguinte, começando ali pelo bairro Afonso Pena, quando a gente sumiu a cadeira aqui no Legislativo, o posto de saúde ali do bairro Afonso Pena sofria muito, que ali só tinha um médico para poder atender toda aquela região ali do bairro Afonso Pena, Santa Clara, São Sebastião, Alto São Vicente, enfim, toda aquela região. E a gente achava muito pouco, a população achava muito pouco. A gente, dentro de uma articulação com o governo, dentro da articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, conseguindo viabilizar ali mais dois médicos ali para a unidade do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Então, é um mérito que a gente conseguiu trazer já de imediato. Outra coisa também na área da saúde, foi ainda, eu lembro, vendo o MGTV lá em casa, eu vi que Araxá, os postos de saúde, senhor presidente, funcionava até as 22 horas. E aí eu tentei fazer um projeto de lei, que esse projeto virasse lei aqui também no município. Mas não coube um projeto de lei, mas coube um requerimento. E assim a gente fez, mandou um requerimento para a Prefeitura Municipal, sentou com a Secretaria Municipal de Saúde e mostrou a necessidade de poder os postos de saúde aqui do nosso município atender até as 10 horas da noite, porque antes era horário comercial, e aí talvez aquela pessoa que queria talvez fazer uma consulta e não queria pegar atestado e não poderia ir na UPA, alguma coisa nesse sentido, chegava do trabalho e ali fazia uma consulta ali perto de casa, nos postos de saúde. É outra melhoria ali que a gente conseguiu fazer. Dentro das nossas emendas impositivas, pude fazer indicações importantes ali para o posto de saúde do bairro Afonso Pena. É 30 mil reais para o posto de saúde do bairro Afonso Pena. 30 mil reais ali para o posto de saúde do bairro Bom Pastor. 30 mil reais ali para o posto de saúde Oswaldo Machado Gontijo, lá no bairro Serra Verde. Pude destinar também 100 mil reais para a gente poder reformar o posto de saúde São José, que está uma calamidade. Ali precisa de obras urgentes. A gente também fez esse apontamento ali para a gente poder ali fazer uma obra significativa e melhorar ali a saúde de toda aquela região. Pude também, senhor presidente, indicar emenda impositiva ali para o CISV. E não parei só por aí. Fui a Belo Horizonte por diversas vezes e junto com o deputado estadual Mauro Tramonte, aqueles deputados, né, que a gente entende que tinha, que teve voto aqui e tinha que dar uma resposta satisfatória para a população de Divinópolis, a gente conseguiu viabilizar quase 300 mil para aquisição de uma van que vai ajudar Divinópolis e a macro-região Centro-Oeste Mineira. Pude também conseguir essa van para o CISV e, além disso, junto com uma articulação também com o deputado Nildo Cardoso, viabilizamos quase 500 mil reais para o CISV para ajudar nos atendimentos. Isso é um pouco do nosso mandato na área da saúde. Agora eu queria falar aqui, senhor presidente, da área animal. A área animal, todo mundo sabe que eu estou como presidente da Comissão de Proteção Animal, é a nossa bandeira. Eu não tenho vergonha de falar isso, falo muito, muita gente me questiona. Você é vereador de cachorro? Sou vereador de cachorro, sou vereador de gente, mas sou vereador de cachorro também. Então, de gato, de cachorro. Então, a gente, é uma bandeira que a gente assumiu, né, ter essa responsabilidade e poder desenvolver a causa animal aqui na nossa cidade. Então, eu queria falar das emendas impositivas que a gente trouxe, 450 mil para a gente revitalizar o Crevisa, está para cair nos cofres da prefeitura. Eu acredito que no máximo, até final de julho agora, para a gente fazer uma obra importante lá no Crevisa, para a gente realmente pôr o Crevisa no cenário de Divinópolis, porque muita gente não sabia que o Crevisa nem existia. Muita gente não sabia que o Crevisa lá tinha 25 funcionários. Muita gente ainda não sabia que o Crevisa tem uma folha salarial de mais de 100 mil reais por mês. E a gente entrou com esse compromisso de fazer a causa animal aqui na nossa cidade funcionar. Mais dois médicos veterinários, porque lá se dizia que o problema era a falta de mão de obra. A gente conseguiu, junto com a articulação com o governo, colocar mais dois médicos veterinários lá para ajudar principalmente na questão da castração. Outra vitória nossa. Queria falar aqui também os projetos importantes que a gente aprovou aqui na Câmara em relação à causa animal. Aqui eu aprovei um projeto que para mim talvez é o mais importante, onde a gente coloca na grade curricular das escolas públicas municipais, a gente coloca aqui a educação da causa animal. Então isso é muito importante para a gente poder falar da castração, para a gente poder falar do crime de maus tratos, para a gente poder falar da importância de ter um animal e a gente valorizar esse animal, não ter por ter. Né? O que a gente sempre falou aqui, ninguém é obrigado a ter, mas já que tem, vamos ter um carinho, vamos tratar com respeito, porque os animais merecem esse respeito. Pude também intermediar, mandar uma emenda impositiva significativa para a SPAD, para ajudar nas castrações. A SPAD hoje é a única ONG registrada que a gente tem aqui na cidade. Conseguimos viabilizar e na quinta-feira está marcado para a gente poder ir lá e fazer o vídeo levando essa emenda impositiva para a SPAD. Pude também, dentro de uma articulação com o deputado estadual Noraldino, trazer até hoje, aqui no município de Divinópolis, talvez o maior evento de castração que foi realizado lá no Parque de Exposições, onde a gente castrou 500 animais entre cães e gatos aqui da nossa cidade. Outra conquista minha. Então eu queria passar isso aí também para a população. Pude também, senhor presidente, fazer e voltar as feiras de adoções funcionar aqui no município de Divinópolis. Essas feiras de adoções que estavam paradas, feiras de adoções que não tinha fundamentação, que não ia para frente, e tudo parado, sendo que já estava um monte de funcionário lá que poderia fazer essa função. E aí, no mês de março desse ano agora, a gente pôde bater recorde, com mais de 60 adoções feitas através das nossas feiras de adoção. E aqui, eu queria falar aqui também um pouco na área da educação, as emendas impositivas que a gente mandou lá para o CEMEI do bairro Candelária, emenda lá para o Maria José Fernandes, para o CEMEI Maria José Fernandes. Queria falar também da maior parte da minha emenda impositiva que eu mandei lá para o Instituto Helena Antipoff, que faz um trabalho fantástico através do seu presidente, o Juliano Vilela. E é isso que é a nossa missão, é essa que é a nossa função, é poder ajudar. E o Instituto Helena Antipoff, além de fazer um trabalho educacional, faz também um trabalho de saúde, que de certa forma atende quase 250 famílias de forma direta e desafoga o Sistema Único de Saúde. A gente pôde colocar lá no Instituto Helena Antipoff quase R$100 mil da nossa emenda impositiva. Quero falar também, senhor presidente, aqui na área social, a emenda para a Defon, porque o pessoal lá da Defon, quer falar isso aí, junto com o deputado federal Nilton Cardoso, só lembra da Defon em época de campanha. Eu não. Quando a gente ganhou, sentei com o Nilton, mostrei para o Nilton a importância da instituição Defon e a gente conseguiu destinar lá, através de emenda do deputado federal Nilton Cardoso, R$100 mil lá para a Defon. Quero falar de outros projetos sociais que a gente fez, campanha do agasalho, na Praça do Santuário, Marmitex, durante a pandemia, onde a gente pôde ajudar ali os moradores de rua. Quero falar também ali do Natal Solidário, do Futebol Solidário, todas as ações que a gente vem fazendo. E aí, talvez, não é nem como vereador, porque, para vocês terem uma ideia, a questão do desafio do bem, que é o Futebol Solidário, a campanha do agasalho, a gente já vem fazendo há 11 anos. Então, de alguma forma, para poder ajudar a população. Senhor presidente, é um pouco aqui de apreciação do nosso mandato, né? Eu quero aqui na quinta-feira levar mais informação para a população, mas é isso que eu tenho para falar nessa tarde de hoje. Obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e o próximo inscrito é o vereador Roger Viegas.
Boa tarde a todos, boa tarde nobre presidente de exercício, vereador Ademir, né? Quero te dar boas-vindas, desejar muito sucesso e serenidade também agora o vereador Ademir, né, que ocupa esse cargo, e às vezes tem uma difícil missão, né, que é de ficar aí grande parte da reunião, né, vereador Ademir, que já tem uma experiência também de outro mandato, assim como eu já fui vice-presidente em outra ocasião, sabe bem disso, às vezes, os desafios que envolve ser parte dessa mesa diretora. Quero ressaltar aqui também meu total respeito à maioria, desses vereadores aqui. Infelizmente, né, não são com todos que a gente tem um bom convívio e por isso, às vezes em momentos de desabafo, algumas pessoas tentam distorcer nossas falas, né, principalmente às vezes que são veiculadas na imprensa, mas quero aqui também prezar pelo bom convívio com a maioria dos colegas aqui que eu tenho. Infelizmente, quem está aí em casa acompanhando todas as reuniões, acompanha um pouco mais, né, aqui essa bolha política do Legislativo de Divinópolis, enfim, a vida política da cidade como um todo, sabe que é um grande desafio e para a gente que é um pouco, racionaliza muitas coisas, é difícil ficar engolindo tudo, e basta aí para quem está em casa ver o comportamento, né, triste que alguns vereadores têm aqui, principalmente até mesmo pelo próprio linguajar quando ocupam essa tribuna, que é realmente de dar nojo. Foi o que eu disse aí da última vez, mas tentaram distorcer, querendo me jogar contra toda uma casa, o que não é, os vereadores sabem bem disso. Vamos lá então, senhor presidente, quero dar sequência aqui então, né, no nosso pronunciamento dessa tarde, e falar de um assunto que foi coincidentemente abordado aqui, que eu estou sempre recebendo mensagens do péssimo atendimento nos postos de saúde. Para quem não sabe, lá ocupo, tem meu lugar no programa de rádio, né, sou locutor na Rádio Sucesso, de 6 às 8 da manhã, onde lá no nosso show da manhã a gente recebe mensagens de toda a cidade. E a gente sabe, é um problema crônico que foi prometido ter sido melhorado, mas infelizmente continua muito crônico aí o nosso problema. Afonso, só um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho aqui da nossa pouquinha coisa aqui, por favor. Um problema crônico na nossa cidade que nós temos são os postos de saúde, né, o atendimento. A atenção primária, que foi inclusive brilhantemente aqui abordada pelo nosso caro colega vereador, sensato como é, Zé Braz, que a cada dia que passa tem meu respeito, tem meu carinho, tem minha admiração. E o Zé Braz hoje, com muita propriedade, vem para a tribuna para falar justamente desse tema. Para quem não sabe, né, essa semana estão sendo vacinados aí em Divinópolis pessoas contra a Covid-19, e foi um tema amplamente, inclusive, divulgado via release, ou seja, disparado para toda a imprensa. E toda a imprensa aí em Divinópolis tem divulgado o horário aí de 8 da manhã até as 4 da tarde nos postos, né, que funcionam durante o dia, e ainda mais aquelas 5 unidades de saúde que agora também atendem no período noturno. Mas o fato é que não tem funcionado. Além do péssimo atendimento também, e sempre da reclamação de falta de carinho, a falta de atenção, falta de zelo com o paciente, lá no posto de saúde do bairro São José, é um dos mais reclamados da nossa cidade. Vereador Wesley Jarbas, que também é da região, sabe bem aí com propriedade todos os problemas, foi lá na semana passada, após ter sido acionado o vereador, mas volta a ser alvo de críticas, de problemas aí o posto de saúde lá do São José. Inclusive eu gostaria uma mensagem que explana bem aqui, que não é o vereador que está procurando, né, caçando problema. A gente gosta de colocar aqui as pessoas, falar é isso, dar voz ao povo, e é isso aqui que a gente vai fazer agora. Ouçam bem essa mensagem.
Da cidade. Pois é, deixa eu te perguntar um negócio. O que que acontece? Eu vim aqui no posto agora, do São José, na hora do almoço, pra vacinar. Aí a moça falou assim que não tem funcionário e que fecha meio-dia a vacinação. Que tem a vacina da gripe, né, Pupu? Mas fecha meio-dia. Se quiser vir, tem que vir na quinta, né, no caso. Você acha que trabalho é difícil. Mas assim, ainda falei com ela, falei, nossa, mas por que que na tarde tá falando de 8 às 4? Ela falou, não, mas aqui é porque não tem funcionário, cada posto faz o seu horário. Tá certo? Porque
esse posto aqui tá tão difícil. Tá certo, não tá, né? Nossa pessoa aqui que manda aqui, que eu não vou nem identificá-la, né? Nossa trabalhadora, nossa cidadã, que aqui explanou essa situação, reclama do atendimento. Ela trabalha numa fábrica, onde ela é liberada a chefe lá, a patroa, enfim, dessa fábrica, com muita... Com muita compaixão, libera ali os funcionários uma hora mais cedo, antes do horário de almoço, para ir procurar um posto. Lá está divulgado que é de 8 às 4, 8 da manhã às 4 da tarde. Esses funcionários dos postos, a gente sabe que por N motivos não tem um funcionário, agora o problema é volta para onde? Onde o Zé Braz falou lá no início, atenção primária. E hoje a servidora Daniela, que diga-se de passagem, por sinal, não tem atenção e nenhum respeito, inclusive nem com essa casa, que eu sou um vereador, ela nunca respondeu uma mensagem, é raro isso acontecer, até porque eu tenho maior respeito, maior zelo, mas a
última mensagem que eu mandei para ela do dia 28 de março, não foi respondida até hoje, não atende o telefone, vereadora Lohana fala aqui para mim nesse momento, então nós temos que abrir uma sindicância com o trabalho dessa vereadora, o que que é? Se for necessário, aquilo que eu sempre falo, é chegar no último caso, abre um processo administrativo, primeiro vereadores, comissão de saúde, vamos convocá-la então, saber dela aqui, fazer uma sabatina, porque soube que na semana passada, aqui na prestação de contas que ela fez para os vereadores e também especialmente para a comissão de saúde, ela fica aqui com um ar de deboche, como uma cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. Vereador Zé Brás, que pouquíssimas vezes ocupou aqui essa tribuna para ser um pouco mais incisivo com alguém, vem com muita serenidade, que é um vereador que realmente procura, é o estilo dele, de procurar resolver os problemas, procura saber a verdade, né? Claro, cada um tem um estilo de trabalho, mas o Zé Brás, para perder paciência, para vir para essa tribuna, para falar que algo está errado, é porque está muito. Isso é um desgaste irreversível que está trazendo para o governo. Prefeito Gleison, tem que colocar a mão na consciência. Ontem, grupo de 250 pessoas de WhatsApp, o prefeito Gleison respondendo em nome dessa servidora aqui, coisa que é um absurdo. E o prefeito ainda não caiu na real. Por quê? Além disso também, né, nesse grupo lá de 250 pessoas, obviamente, o prefeito tem muitas pessoas ali, pessoas da imprensa, pessoas que são adversárias políticas, e o prefeito precisa de entender que não é ele que tem que falar, realmente ele é o chefe dela, e se ela não está atendendo bem, né, ela não tem, a gente tem ciência aqui, total noção, que essa servidora, a Daniela, que está lá, nomeada, o cargo dela lá na diretoria de atenção primária, ou seja, são os postos de saúde. E hoje, eu ainda peguei outros dados, essa diretora, a Daniela, é quem realmente tem a total responsabilidade sobre tudo que acontece nos postos. E tudo que você pergunta para ela, ela simplesmente aqui ignora o trabalho dessa casa. Agora bem, vejam bem, outros dados aqui também, que inclusive são passados no censo diário da UPA, para quem não sabe, o censo diário são todos os números de atendimento, ontem na UPA foram atendidas quase 400 pessoas. O vereador Zé passou aqui para mim na classificação, Zé Brás, 262 pacientes, 262 pessoas eram atendidas ontem na UPA, população, como classificação verde, ou seja, grande parte desses casos são doenças respiratórias que aumentam agora, gripes, resfriados, enfim, tem pessoas de todos os modos aí que vão ser atendidas, algumas pessoas com até mesmo com a suspeita de Covid-19, ou seja, o inverno, infelizmente, propicia isso, esse tipo de caso. Dessas 262 pessoas, muitos desses casos poderiam estar sendo atendidos nos postos, são pessoas com bronquite, são pessoas com sinusite, são pessoas que têm uma gripe mais forte, se sentem mal e precisam do pronto atendimento. Porém, essas pessoas chegam lá no posto de saúde, não são atendidas, porque não tem médico. E o vereador Zé Brás ainda me passa aqui esse dado que é preocupante, né, que eu realmente, aqui como vereador, eu ainda não tinha tido conhecimento que hoje em Divinópolis são 60 unidades de saúde credenciadas, mas na verdade são só 43. Gente, isso é um gargalo imenso para uma cidade de quase 250 mil habitantes. São 17 unidades de saúde sem médicos. É uma vergonha. São dados que estão sendo maquiados pela servidora Daniela e por membros da Secretaria Municipal de Saúde, que até então aqui, eu sempre aqui na casa respeitei o trabalho, que eu sei que é uma das pastas mais difíceis, se não for a mais difícil. Tudo hoje na administração pública, mas lidar com o gargalo que é a saúde, lidar com vida de pessoas, administrar quem cuida da vida das pessoas, da saúde, não é fácil. São pessoas técnicas, realmente, que são cargos que exigem uma tremenda responsabilidade e sensatez, mas é o que não está acontecendo. É, acima de tudo, coragem e competência para saber ali lidar com esses problemas. E isso não tem acontecido, especialmente com a servidora Daniela, que está ganhando lá sua boladinha por mês e não tem feito muito pela saúde da nossa cidade. Então, quero aqui fazer um apelo para o prefeito Gleison, para os vereadores tomarem, então, uma decisão drástica com relação a essa servidora que não tem respeito com essa casa, repito, não está tendo nenhum respeito com os servidores também, porque afinal de contas, muitas pessoas desses postos de saúde precisam aí também dessa diretora, essa tribuna aqui está livre para essa diretora aqui ocupar, quando ela quiser se defender, ela pode chamar também, mandar uma mensagem, através aí do líder do governo, que também tem seu espaço aqui de 5 minutos para se defender. Não estou aqui fazendo perseguição pessoal, nunca fiz isso com o servidor, mas não posso me furtar aqui da minha obrigação, do meu dever como parlamentar, que é de apresentar aqui e trazer a verdade, que foi muito bem aqui explanada pelo Zé Braz e, coincidentemente, esse tema que já abordaríamos hoje aqui nessa tribuna. Porque chega, faltou agora, já passou totalmente dos limites. Agora a desculpa é o tempo de frio. A gente vai ter mais uma UPA, mais um ano de UPA lotada, onde nada é feito. O problema é só falar que o hospital regional não está pronto. Mas só que a cada ano que passa, a população cresce mais e os problemas aumentam ainda mais. É gente no chão da UPA, é vereador tendo que levar cobertor para pessoas na UPA, gente. Pelo amor de Deus, isso aí é um retrocesso absurdo para a nossa cidade. Senhor presidente, então, quero aqui fechar minha fala também na tarde de hoje, perdoe, tempo seco, tá vendo, todo mundo fica realmente atacado, né? É um tempo um tanto quanto complicado, eu sempre sofro mais também nesse período do ano, ainda mais acordando muito cedo, né, para ir trabalhar, corto todo dia ali entre 4:30 e 5 da manhã, então a friagem é bruta, né, como para outro trabalhador também, então realmente é complicado. Senhor presidente, fica aqui o nosso apelo para essa falsa maquiagem que acontece hoje na nossa cidade e com informações que estão sendo distorcidas para com o Ministério da Saúde. A gente agradece muito aqui também as informações, vereador Zé Braz aqui, que nos muniu também muito bem, e ainda não falei nem a pontinha do iceberg que acontece. A partir de hoje, senhor presidente, vereadores, eu me comprometo a ajudar no que for preciso, porque eu jamais entro nos problemas da Comissão de Saúde. Eu respeito o trabalho, assim como ocupo duas comissões nessa casa, vocês ocupam muito bem. Mas hoje, como representante e também como cidadão dessa cidade, eu vou fiscalizar dia a dia, minuto a minuto, o que está se passando hoje na Secretaria Municipal de Saúde da nossa cidade, que até agora foi só tapinha nas costas, senhor presidente. Era o que eu tinha por hoje, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelas suas contribuições nessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Manda um abraço para Deus. Manda um abraço para Deus. É. Marcou. É.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, público me acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Dorel, primeiramente gostaria até de mudar minha fala aqui, porque tem as demandas do gabinete na rua, mas eu quero dar continuidade na fala do vereador Roger Viegas, até porque eu sempre falo, não adianta mudar a gestão se não mudar a postura. Estive na UPA também, conversei com o secretário Alain, a qual me atendeu prontamente, falando da dificuldade que tem. E a gente vê esses dados, qual o Zé Braz passou para mim também, assim como o Roger Viegas, quase 400 pessoas passaram pela UPA. Ontem, por volta de 9:30, quase 10 horas da noite, estive lá presente com a amiga minha moradora, a qual eu levei ela lá, pude ver de perto a dificuldade. Esse período agora de inverno, onde o tempo muito seco, as crianças gripam, a gente também adulto, até falo para todos vocês que passam a usar máscara, é importante. Eu que tenho meus filhos, eu vejo que é importante usar máscara. Se você ama seu filho, ama sua filha, sua família, previna. Porque a gente não sabe da dificuldade que está tendo. Quem vai na UPA lá e está vendo a situação que está aí, ó, o caos que está a UPA, não só a UPA, como os postos de saúde de São José, posto de saúde de Piranga, que eu estive ontem. Dorel, coloca, por favor, o posto de saúde de Piranga. Estive ontem com a Maria do Carmo, né, a qual ela me relatou, até que quero passar para os membros da Comissão de Saúde, Zé Braz, a Lohane e também o Israel da farmácia, alguns dados que ela me passou. Que, ó, tem recebido várias reclamações de usuários do posto de saúde Bairro Ipiranga, reclamando da falta de médicos, da demora para se obter uma receita para encaminhamento de cirurgia. Tem um paciente aguardando há 2 anos cirurgia de hérnia. Inclusive, ele já fez o pré-operatório faz tempo. Tem uma criança que está esperando há mais de 1 ano por um ultrassom para verificar a infecção urinária, sem contar a necessidade de uma reforma. Que eu sempre falo, a reforma da acessibilidade, assim como também a gente destinou um recurso lá para o bairro São José, qual eu estive com a Rosana, que é a gerente do posto do São José, qual o Roger colocou nessa tribuna também, moradores, né, cobrando, os usuários do posto, esse posto também, que é um dos postos que com a demanda maior, que tem quase 30 mil pessoas, são atendidas mesmo. Mas, gente, vamos ter um pouquinho de paciência, tem que cobrar, mas a gente tem que entender que não é só aqui em Divinópolis, outros municípios também, a saúde é um caos, a gestão está tentando fazer o seu melhor, mas a gente quer, um pouco mais de agilidade nesse atendimento, organizações nas filas, a qual o posto São José, o pessoal reclamando, posto Piranga, um abraço para o Maria do Carmo, que está nos assistindo nesse momento, E dando continuidade aqui, senhor presidente, quero falar das demandas. A limpeza do campo Jatobá. Dorel, por favor, coloca as imagens para nós aí. A qual foi feita ontem. E o ano passado, eu entrei em contato aí com o nosso amigo, que não é secretário, né, Ney? Mas é o Wesley, vem fazer um trabalho brilhante. Um ano e meio, ele não é o secretário, mas faz um trabalho melhor que fosse o secretário. Foi feita essa limpeza aí, porém, devido à pandemia, ninguém usou o campo. E todo o lixo, o acúmulo que ficou no meio do campo. E semana passada, o Wesley me informou que a equipe ia fazer a limpeza. Fez toda uma roçada próximo às laterais do campo. E no meio do campo, onde tem esses entulhos, esses lixos, a gente agora precisa da atenção do Gustavo. Como o Wesley mesmo falou, Wesley, eu não tenho máquina. O pessoal da roçada fez toda a limpeza próximo às margens do campo ali. Então, secretário, então eu tenho cobrado o senhor aí, que possa ter uma atenção lá no campo do Jatobá, ao lado do Inhame, mandar até um abraço para o Dilon, grande parceiro aí, a Letícia e o Maico também, que são moradores lá próximo ao bairro do Louro. Pode ter certeza, viu, Odilon? Nós vamos cobrar do secretário. Dando sequência aqui, senhor presidente, a limpeza lá do canteiro central da rua Mato Grosso, a qual, gente, ali tem as imagens também, vocês vão ver que nesse local, até olhei com o Edinho, olhei com a equipe de censura, mas não é competência da VLI. A VLI, até 30 metros próximo à linha, é uma lei que eles têm que fazer essa manutenção. E a VLI, ninguém consegue entender uma empresa como não faz nem sequer uma limpeza ali. Os moradores se uniram ali, fizemos a limpeza na parte da manhã de ontem. Então, agradecer aos moradores, o carinho que temos atendido ali, que a gente está aqui para cobrar, são muitas demandas, mas essa demanda tem tanta importância como outras demandas também. Dando continuidade também, agora eu quero falar lá da drenagem, lá da rua José de Alencar, tem as imagens também, Dorel. Estive com o vereador Eduardo Azevedo, a gente vem acompanhando toda essa contenção que foi feita de pedra com o gabião lá na drenagem do José de Alencar. Nós estamos aguardando ansiosamente aí que seja feito aí o recapeamento dessa rua, onde o pessoal, os moradores estão desviando esse trecho aí, passando próximo ao cemitério, até ali na rua também da Avenida Brasília, a qual a importância desse acesso, que é bairro Bela Vista, Belvedere e Realengo. A gente só não mostra problema não, a gente também vem aqui para tentar trazer solução. Já entrei em contato com o secretário Gustavo, conversei com o vereador Eduardo hoje, qual o próprio vereador falou, que já falou com o Rodrigo, que está para eles, vão retornar essas obras o mais rápido possível. E para finalizar minha fala aqui, senhor presidente, mandar um abraço aqui para o João Mello, que está aqui hoje, o Cadu e também a Bel, todos estão nos prestigiando essa tarde de hoje. São essas minhas palavras da tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, pela sua participação nessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente, no qual também cumprimento todos os demais parlamentares aqui no momento. Boa tarde, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, TV Candidez, bem como também pelos canais das redes sociais da Câmara. Senhor presidente, vou estar te encaminhando agora duas moções que nós pretendemos fazer agora no próximo dia 5, uma para o tiro de guerra e outra também para a 7ª Região da Polícia Militar, justamente pelo nosso respeito, nossa consideração, pelo trabalho de excelente qualidade que eles têm prestado para a segurança pública aqui em Divinópolis. Bom, o tema mais falado e debatido hoje foi justamente a questão da superlotação da UPA. Quero aqui nesse momento parabenizar o Zé Braço pela sua fala, pelo seu posicionamento como presidente da Comissão de Segurança Pública, por tudo que ele tem feito. Braço, parabéns pelo seu trabalho e deixar informado para a população que você tem acompanhado, nós também temos acompanhado, e que no próximo dia 7 agora, 7 de julho, já será aberto o processo licitatório para a nova empresa que irá gerir a UPA. Mas enquanto esses problemas na UPA persistem, por tudo aquilo que os vereadores falaram aqui, eu quero cobrar do Alan para que ele possa realmente sentar com a Daniela, que é a diretora da atenção primária, e que assim as providências possam ser tomadas. Eu sei que o Alan é uma pessoa muito atenta às demandas da cidade. Ontem mesmo eu estive com ele na oportunidade, onde nós fizemos uma reunião com todos os moradores ali da região do bairro Frei Galvão, Frei Galvão 1, Frei Galvão 2, Frei Galvão 3 e agora também o Frei Galvão 4. Ali a população ali está cada vez mais crescendo e também o pessoal do bairro São Simão. Eu ouvi cada demanda daqueles moradores e eu te peço, Alan, que nesse momento também você possa ouvir essas demandas aqui, porque a atenção primária, no momento que está passando, ela não está conseguindo gerir. Só para você ter noção, pelo que foi falado aqui, foram mais de 240 pessoas com fita verde na UPA, isso não pode acontecer. Pelo que o Alan me passou ontem, já que foi tema também nessa reunião, ele disse que quando o cidadão divinopolitano chega numa unidade de saúde e aí a unidade de saúde não tem médico, a obrigação do gerente daquela unidade é relocar esse cidadão para outra unidade onde possa ter médico e não mandá-lo para a UPA. Então, se eles não estão dando conta de gerir isso aí, algum problema tem, isso precisa ser averiguado, porque a população não pode passar por aquilo que está passando, especialmente nos últimos dias. Então, quero deixar aqui também que, infelizmente, né, hoje, a demanda e a defasagem de médicos é grande. Tem 7 médicos que são afastados por Covid, foi me passado ontem, e também a Secretaria de Saúde quer deixar bem claro que está com processo aberto para contratação, processo seletivo, para contratação de novos médicos, para que possa tentar suprir essa demanda aí, que está realmente um caos hoje dentro da saúde de Divinópolis. Sem contar também, né, que foi falado aqui, que me parece que a média salarial dos médicos que são pagos aqui em Divinópolis é abaixo da região, mas isso é mentira, porque nós fizemos um levantamento aqui na região, a média salarial do médico é na faixa de R$15 mil, enquanto em Divinópolis paga-se R$16.400 pelo médico da atenção primária. Então, o processo seletivo está aberto para que novos médicos possam vir e assim, tentar suprir essa demanda, porque são muitos postos que não têm médico de saúde. E quero deixar aí também a informação para a comunidade, ali, para os moradores de São Simão e Frei Galvão, que o Alan se comprometeu. Ele comprometeu a fazer um estudo de caso ali na região, tentar ali alugar um imóvel para que muito em breve possa sim abrir uma unidade de saúde de atendimento para toda aquela população, uma vez que eles precisam de ir até a unidade de Primavera e devido a tráfego, devido a itinerário de ônibus, isso acaba atrasando um pouco a vida deles. Então o Alan já está providenciando e eu espero que muito em breve, espero que no máximo aí num prazo bem curto, ele possa estar dando as boas novas para vocês, trazendo a notícia que a reunião ontem foi proveitosa e o São Simão e o Frei Galvão terão sim unidades de saúde. Senhor presidente, eu quero também falar a respeito do bairro Santo André. Na oportunidade dessa semana nós queremos ir lá. É um sonho que tem se tornado realidade. O bairro Santo André agora, ali a linha do ônibus está sendo pavimentada, a obra já está praticamente concluída, e fazer coro aí com o Wesley Jarbas a respeito ali da rua, ele fala José de Alencar, mas ele não é José de Alencar não, ele é José Faria Barros. A José de Alencar é só até o córrego, do córrego até o cemitério é José Faria Barros. Já causou muito transtorno para os moradores ali a obra, uma obra muito grande que foi feita ali, que precisava ser feita para poder assim recapear e dar melhor condição de tráfego ali para os moradores. Mas, em contato com a Censur, muito em breve essa obra vai começar a ser recapeada e muito em breve vocês vão poder estar tendo ali a dignidade, que há anos, né, vocês sofriam com esse problema, problema que acarretava ali de forma sempre constante. Eu quero também, nesse momento, não deixar de falar, né, nós somos procurados aí, a respeito de um projeto que vai ser incluído na ordem do dia de hoje, um projeto muito importante, que precisa ser votado hoje. Eu peço que os demais parlamentares possam votar esse projeto, que é a questão do parcelamento do CGO. Se esse projeto não for votado hoje, o último dia é dia 30. Então a CETRANS vai emitir as guias e aquelas pessoas que precisam pagar o CGO, que são os mototáxis, os motoristas de aplicativo, eles não vão conseguir o parcelamento. Então eles estão passando por um momento difícil, todos estão passando por um momento difícil. E eu acho a importância de nós votarmos esse projeto aí hoje para que toda essa classe possa ter o direito de ter o seu CGO parcelado e aí ter um pouquinho mais de alívio para poder continuar o trabalho. Senhor presidente, eu vou entregar as moções ali para a secretária legislativa e obrigado pela sessão da palavra.
Só para deixar registrado, moção congratulatória em homenagem ao Washington Adriano Carvalho, subtenente tiro de guerra de Divinópolis, vereador Eduardo Azevedo, e também registrar moção congratulatória à 7ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, de pedido do vereador Eduardo Azevedo. Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, e convido o próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, meus conterrâneos, quero aqui saudar esse triângulo da liderança, o Cadu, esse jovem líder, Abel, o senhor Enzo, nosso querido líder lá do bairro Porto Velho, Roberto Pereira, enfim, a todos que nos acompanham aqui. Senhor presidente, terminando o mês de junho, e eu termino o relatório, vereador Israel. Quando eu vou na tribuna dessa casa, geralmente tem 8 pessoas no plenário. Nós terminamos o mês de junho com estudo, quando eu vou para o plenário, e não comigo, não é comigo. Nós temos notado que nessa legislatura, a permanência de vereadores no plenário, ela está no limite, ela está no abismo. Geralmente, tá, nós não temos. Hoje eu fiquei aqui o dia inteiro, na sessão toda, e nós chegamos a vários momentos da sessão a ter 6 vereadores. Então eu peço que a mesa diretora não está aqui para vigiar vereador nenhum, mas os vereadores tinham que ter mais consenso. Né? A gente sabe que, por exemplo, as pessoas saem do plenário para resolver uma coisa na prefeitura, nós sabemos que a mesa diretora, principalmente o presidente, tem que sair demais para assinar documento, para atender. É um agente institucional, é uma agenda de poder, é um poder, e quem simboliza a instituição, a cultura presidencialista. Mas nós devemos repensar isso em julho. Sabe, eu acho que a coisa está muito custosa e não está fácil. Eu, nessa tarde do dia 28 de junho, eu estou sim com um coração muito feliz. Nesse exato momento, a minha nora, a Lorena, está sendo sabatinada na sua tese do doutorado dela hoje. Estava acompanhando até o momento que eu pude acompanhar. Lorena, que Deus te abençoe. Né? Eu tive a oportunidade de ver a primeira vez uma tese de uma doutora em geologia. E foi com você. Com toda certeza, o fruto do conhecimento que você planta, você vai colher. Vamos aguardar e que Deus te abençoe. Senhor presidente, está aqui hoje no nosso plenário o doutor Sérgio, juntamente. O que mais? Doutor Sérgio, estou vendo aqui. Presidente do Conselho Municipal de Ética Pública. E nós vamos votar aqui hoje, alterando o artigo 7º, parágrafo 3º, 1º e 3º. Tem muita gente, às vezes, até por equívoco, esse projeto não tira direito do vereador, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Dá até mais segurança ao vereador, que esse projeto é para o executivo. Conselho Municipal de Ética Pública. Poucos municípios do Brasil têm isso. Nós estamos alterando onde que o presidente pode ser escolhido em todos os seus membros, independente da questão tripartite da indicação. Só isso. Agora, quem entra na vida pública, ela tem que saber dos preceitos que tem. O princípio da moralidade, da publicidade, da legalidade. Ou será que nós queremos essas questões que nós vemos de Brasília? Está aqui o doutor Sérgio, ele que nos alertou para um erro material, onde assinamos esse erro para corrigir. Divinópolis tem um Conselho Municipal de Ética Pública. E também mudando os 180 dias, que pode ser passar para um ano, onde o executivo tem toda a capacidade discricionária para materializar essa lei. Quem ganha com isso? Ganha o cidadão, ganha a cidadania, ganha a democracia representativa, ganha a coisa pública. Não ganha os idiotas. Os idiotas nunca ganham. Aliás, idiota aqui, nós vamos no sentido clássico, do idiota lá da Grécia, que só cuidava do umbigo dele, das coisas dele, e não cuidava além do muro. O idiota, na Grécia Antiga, é aquele que não gostava da coisa pública. E aqui tem na frente dois não idiotas, que gostam da coisa pública. Então eu tenho certeza que nessa tarde de hoje nós vamos voltar para resolver toda essa questão. Eu queria aqui, senhor presidente, em nome do povo de Nópolis, pedir um minuto de silêncio. Faleceu agora, há pouco, o Valmir, lá do Esplanada. Uma liderança que deve ser conhecida pela Bel, pelo Cadu, pelo Zé Onésio, ele foi presidente do Vai Esplanada. Um homem íntegro. Trabalhou no CEMIG muitos anos e mesmo assim tirava um tempo para cuidar da coisa pública do seu querido bairro Esplanada. Então, aqui da tribuna da Câmara, eu quero te agradecer, Valmir, por tudo que você fez por Divinópolis, por tudo que você fez por esse amigo, pelo respeito que você me tratava, e que o bom Deus te acolha na mansão celestial das pessoas justas. Vá em paz, que Deus te abençoe, meu amigo. Senhor presidente, é o que eu tinha a falar nessa tarde.
Obrigado, vereador, pela sua participação nessa tarde. Convido os vereadores em plenário. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito ao secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar número 3, de 13/4/2022. Altera a lei complementar 211/2021, que cria o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis, COMEP. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer número 230/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 231/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM003, que altera a lei complementar 211 de 2021, que cria o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis, o COMEP. De autoria do vereador Edson Souza, eu corro a votação a maioria absoluta. Desculpa, projeto de lei complementar. Corpo votação, maioria absoluta. Em discussão. Palavra, vereador autor, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, nós recebemos aqui a presença do ilustre presidente doutor Sérgio. Esse projeto é uma alteração na lei complementar 211 de 2021, que foi aprovado nessa casa por 16 votos. Esse projeto foi aprovado. Nós criamos o Conselho, vereador Roger, Conselho Municipal de Ética Pública, e aqui não tem nada com o vereador, nada. A única coisa que tem com o Poder Legislativo é que o presidente da casa indica um membro representando o Poder Legislativo no Conselho Municipal de Ética Pública. Ah, porque aqui vai tirar direito do vereador? Não vai tirar direito do vereador, não. Pelo contrário. Aqui nós vamos manter uma estrutura onde a coisa pública será fiscalizada por uma comissão bem certificada da sociedade civil, dos representantes dos trabalhadores, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então, esse projeto, doutor Sérgio, que ele foi passivo de uma crítica de Vossa Excelência, onde nós passamos despercebido, nós estamos alterando só o parágrafo 1º e 3º, no artigo 7. Ou seja, qualquer um pode ser presidente, não, qualquer um dos sindicatos, da sociedade civil e do poder público, seja do executivo ou legislativo. E outra coisa, nós alteramos, vereador Eduardo, é que no projeto original, 180 dias, e nesse, o prefeito terá até um ano para regularizar a situação. Eu não tenho medo de nada, a não ser da minha consciência. Não tenho medo de lei orgânica, tenho medo de quadro civil, eu não tenho medo de comissão, mas a minha consciência não culpa. Agora, esse projeto não tem nada, nada que prejudique o vereador, não tem nada que prejudique o servidor público. Pelo contrário, ele te dá mais transparência. Então eu espero, por coerência, por fidelidade histórica, que nós votamos esse projeto como foi votado no original. Que possamos dar os divinópolis a esse presidente e com a maioria, como foi outrora, com 16 votos. Portanto, senhor presidente, peço a votação dos novos pares.
Fala, senhor presidente. Em discussão, a palavra vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, como todo mundo sabe, os vereadores aqui sempre atentos, já existe um projeto que confronta praticamente quase igual. Eu gostaria de pedir até 30 dias, senhor presidente, sobre o orçamento.
Em discussão, o pedido de sobressamento, vereador Hilton de Aguiar, palavra Edson Souza.
Senhor presidente, esse projeto já foi votado com 16 votos. 16 votos. Então eu gostaria que hoje pedir que nós votamos contra ele, enterramos ele, ou votamos favorável. Porque o projeto está tramitando, automaticamente esse aqui fica morto, o 002. Automaticamente. Agora, um projeto que foi votado num passado bem próximo, por 16 votos. E depois as pessoas. Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse para o plenário o pedido de vista do ilustre vereador, para que possamos debater ou não. E aqui eu peço aos vereadores, todos aqui, que foi 16 votos favoráveis, o presidente não vota, que tivemos coerência. E votamos como votamos na origem. Votar contra o pedido de vista do novo vereador, para que possamos votar a matéria.
Em discussão, pedido de vista até 30 dias, vereador Hilton de Aguiar. Sobrestamento de até 30 dias, vereador Hilton de Aguiar. Vereadores que forem favoráveis ao pedido de sobrestamento, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado o pedido de sobrestamento de até 30 dias da Lei Complementar CM003/2022.
Declaração de voto?
Declaração de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, no máximo, não é 30 dias, né? Esse projeto ele vai ser votado em agosto. Agora, eu fico com entender essa casa. População de Novos. O prefeito mandou uma emenda para cá, um projeto com reforma. Um projeto foi votado por 16 votos favoráveis. O que está por trás disso? Mas com toda certeza, ou hoje ou amanhã, nós teremos um encontro com a verdade.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM37, de 9/5/2022. Altera a lei número 4.933, de 16 de novembro de 2000, que dispõe sobre as normas para execução e aprovação de projetos de condomínio horizontal fechado. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 276/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 277/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM037. Que altera a Lei 4.933, de 16 de novembro de 2000, que dispõe sobre as normas para execução e aprovação dos projetos de condomínio horizontal fechado. Autoria, Executivo Municipal, cobra votação a maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, esse projeto do Executivo, ele altera a Lei 4.933, de 2000. O que esse projeto visa, eu até acho ele assim, numa forma assim, muito crítica. É porque quem mora em condomínio vertical, condomínio fechado, a lei lá foi errada, lá de 2000. Então, o que o prefeito está querendo fazer é que possa ter os novos condomínios duas entradas. Duas entradas. É para melhorar a questão do direito ir e vir das pessoas. Fora disso, é caçar ovo no, na cabeça, cabelo na cabeça de ovo. É um projeto que não vai alterar muito a questão, mas principalmente aqueles que têm dependência de transporte coletivo, vai melhorar muito. Ou quem não tem também a capacidade de ir e vir. Portanto, eu peço aos novos vereadores o voto favorável.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Na outra hora, já foi discutido esse projeto alguns anos atrás e tive a oportunidade, teve muito conflito num projeto semelhante a esse. Confesso que eu não consegui estudar esse projeto profundo, como eu não estou mais participando da comissão de administração, eu não tive a oportunidade de aprofundar. Com a consciência do vereador Edson, eu gostaria de pedir sobrestamento até 30 dias, de repente podemos até na próxima reunião, sem problema nenhum, se o cadastro me convencer das dúvidas que tenho, porque eu já fiz por telefone e não consegui falar. Então, devido a essa falta de informação, não estou preparado para votar, que é um projeto que vai mudar a concepção do cadastro. Eu gostaria, senhor presidente, com a consciência do líder, pedir sobrestamento de até 30 dias.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, pedido sobre essa média até 30 dias, vereador Rodson Zé Milton. Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereador, vereador Roger Rodson, vereador muito zeloso, estudioso, e com toda certeza, ele abre uma brecha para o plenário, quando ele fala até 30 dias. Com toda certeza, a administração pública tem interesse nesse projeto, que ele vai melhorar, e o vereador que conhece bem a questão ritualística vai procurar. E com toda certeza eu votarei favorável no seu pedido de até, porque a sua responsabilidade anda na sua frente. Que eu tenho certeza, se Vossa Excelência amanhã tiver uma informação que condiz sobre os princípios técnicos, você tem dúvida, tenho certeza, você trará ele e liberar para o soberano plenário.
Com a quiescência do líder do governo, fica catado o pedido de sobressamento de até 30 dias do projeto de lei do Executivo Municipal. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Tem mais projetos na ordem dos dias, presidente? Vai.
Tem inclusão.
Estamos em inclusão. Importante. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Roger.
Comissão de administração, que seria, que falta o parecer. É um dos importantes mais projetos que nós temos, senhor presidente. Não teria como nomear ainda durante essa reunião suplente aí desse... porque é um prazo que vence, deixa eu só explicar a situação. É um projeto que eu domino muito, que é a minha área do público aí, das vans, dos motoristas, do transporte escolar. E as guias já serão emitidas a partir da semana que vem. E esse parcelamento, se ele for votado hoje, inclusive uma indicação desse vereador, vai proporcionar então esse parcelamento. Se essas guias forem emitidas na semana que vem, já não dá mais
vereador tempo. Vereador Roger Viegas, eu vou fazer o seguinte, eu vou suspender a reunião por 15 minutos para a gente... localizar o vereador Rodrigo Caboge para a gente assinar o parecer e fazer a inclusão na hora do dia já, que a urgência já foi falada pelo vereador Edson Souza em tribuna e agora a Vossa Excelência faz o pedido.
Palavra, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson, Flávio Mar.
Senhor presidente, a decisão que o senhor toma é uma decisão digna do magistrado. Nós temos que tentar localizar o vereador Caboge, porque esse projeto aqui, se ele não for aprovado hoje, essa luta, principalmente do vereador Roger, ela vai ser derrubada. Ela vai ser derrubada. Agora, essa questão aqui, de um projeto dessa natureza tributária, numa crise dessa, onde o governo dá opção de até 3 parcelas e ele não ser votado, então, senhor presidente, eu acho que parar essa reunião 15 minutos com Vossa Excelência e ver se o vereador com a Roger vem não aparecer.
Questão de ordem, Flávio Marra.
Senhor presidente, eu faço das palavras do vereador, líder do governo, as minhas palavras. Acho que um projeto tão importante como esse, que já está aqui nessa casa há tanto tempo, e a gente não pode prejudicar a classe dos transportes por aplicativo, das vans, que já foi muito prejudicado devido à pandemia. Então, eu acho que agora nós temos a oportunidade de fazer justiça e ajudar eles de alguma forma. Já não pode aqui perder essa oportunidade.
Então, vamos suspender. Aqui é questão de ordem, gente. É só para a gente paralisar a reunião, para a gente achar o vereador. Senão, nós vamos ficar discutindo aqui e não vai resolver. Palavra, Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, a pedido até do líder do governo, o Edson, nós tivemos uma reunião, até por isso eu demorei a entrar no plenário, justamente na comissão para acelerar o processo dos pareceres técnicos da comissão de orçamento. Então nós aceleramos, coloquei até o mesmo como relator para não ter houver atraso e conseguir. Mas infelizmente pela comissão, peço ao presidente então que a gente suspenda, que dá cedo, dá tempo da gente esperar o tempo que for regimental para tentar agilizar o processo para hoje.
Fica suspenso por 15 minutos para a gente localizar o vereador Rodrigo Caboge. Retomamos a reunião ordinária desta terça-feira. Só a título de informação do público que nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara também, que nós fizemos aqui foi uma alteração do relator. Então o prazo do vereador Caboia já tinha se expirado, que o projeto está aqui desde o dia 24 de abril, então nós trocamos pela relatoria do vereador Israel da Farmácia e os pareceres se transformando assim o projeto apto para discussão. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Senhor presidente, a inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 28/2022, que altera a lei número 6.774, de 20 de maio de 2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Transporte e Trânsito e Transporte, assinados por assinado por 11 vereadores.
Em discussão, o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 028 de 2022, que altera a lei 6.774 de 20 de maio de 2008, sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte. Em discussão? Em votação? Tablet. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 028 de 2022. Solicito, secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número EM 28, de 25/4/2022, altera a lei número 6.774, de 20 de maio de 2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 302/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 304/2022, Comissão de Situação Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Parecer número 303/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM 028, que altera a lei 6.774, de 20 de maio de 2008... Em discussão, a mensagem modificativa do projeto de lei EM 028 de 2022. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, só para deixar claro que, pessoal, antes de mais nada, a gente tem que parabenizar o Roger pela sua intervenção, Roger, e parabenizar o presidente também, porque agiu corretamente dentro do regimento. O projeto que precisa ser votado aqui hoje está em regime de urgência. Ele vence no dia 30. O que consiste esse projeto? Esse projeto é para a gente poder fazer o parcelamento em até 3 vezes do CGO, do pessoal aí que usa motorista de aplicativo, mototáxi, entre outros mais. Então, eu acho mais que necessário a gente fazer justiça aqui para eles hoje, uma vez que eles já estão bem sobrecarregados com essa taxa. Se nós não votássemos o projeto hoje, com certeza eles teriam que pagar a taxa, a guia, né, que vai ser gerada, de forma integral. Votando hoje, eles vão ter a oportunidade de parcelar essa dívida aí, né, com o município em 3 vezes e ter um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar mais de forma mais tranquila. Eu parabenizo o Roger mais uma vez por ter intervido e o presidente da casa ter agido dentro do regimento e colocar o projeto aqui em votação e ter meu voto favorável e peço aos demais pares que votem favorável também.
Em discussão, a mensagem modificativa. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a mensagem modificativa ao projeto de lei EM028 de 2022. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número 28, de 25 de 4 de 2022. Altera a lei número 6.774. De 20 de maio de 2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 302/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 303/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer número 304/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária, EM028, que altera a lei 6.774, de 20 de maio de 2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte. Autoria, Executivo Municipal, cor votação, maioria simples. Em discussão, palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, importante mais projeto, vários trabalhadores vinham nos procurando, tanto eu como o Roger, parabenizo o Roger mais uma vez, o senhor também, por sensibilizado, a importância que tem, e a gente aprovar esse projeto. Não só eu, como os demais vereadores também, eu tenho certeza essa tarde de hoje que esse projeto será aprovado e vai ajudar muitos trabalhadores aí. Palavra.
Em discussão, palavra Roger Viegas.
Senhor presidente, vale ressaltar aqui também, né? Primeiro, agradecer aí pela intervenção. Primeira liderança do governo, líder do governo que sempre nos ouve aqui na casa muito atentamente. Ao próprio governo, essa indicação antiga desse vereador, né, nessa luta incansável que nós temos aí, para representar tão bem quem nos serve bem, que são os profissionais aí do transporte individual de passageiros, do transporte mototáxi, do transporte escolar, que é um dos CGOs mais caros. O que seria a sigla CGO? Custo de gerenciamento operacional. Para quem não sabe, esse mesmo custo aí, que é isento, por exemplo, a Transoeste. Os motoristas das vans, os táxis, principalmente é o preço mais salgado. É um custo médio aí de R$ 800 por ano que pagam. E devido às dificuldades que eles tiveram em todo esse período pandêmico, quando não puderam aí estar em pleno funcionamento, né, em exercer essa profissão que emprega, né, dezenas, talvez centenas de trabalhadores e trabalhadoras na nossa cidade. Então, essa indicação se faz justa por isso. E o parcelamento é em 3 vezes. Se não fosse votador, senhor presidente, agradecer aqui por nos ouvir tão rápido, né, pela capacidade regimental, também de improviso, de trazer e responder aqui, né, a nossa demanda com extrema rapidez, porque essas pessoas seriam muito prejudicadas. Mais uma vez, Edson Souza, nosso líder de governo, muito obrigado e clamo então pelo voto aí dos vereadores que tanto ajudam também nessa causa. Acredito que todos os vereadores aqui representam muito bem essa classe. Esse vereador às vezes à frente nessa luta, mas todos aqui têm um amigo que é um motorista de transporte por aplicativo, um amigo que é motorista de transporte escolar e sabe o quanto esse dinheiro faz a diferença na vida dessas pessoas. Por isso, peço o voto favorável de todos, senhor presidente. Mais uma vez, nosso muito obrigado.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra Neiburgo, na sequência, Flávio Marra.
Senhor presidente, caros colegas, quero já deixar claro aqui que o nosso voto será favorável. Parabenizar mais uma vez o Roger que tem essa luta, né? E o líder de governo e Vossa Senhoria também, né? Que infelizmente tem alguns irresponsáveis também dentro dessa casa aqui que não faz valer o seu mandato. Eu falo é desse jeito, eu não tenho rapresco com ninguém não. Então parabéns ao presidente dessa casa que agiu rápido. Parabéns ao líder do governo e ao Roger Viegas,
que defende esse projeto, o nosso voto será favorável. Muito obrigado pelas palavras.
Em discussão, palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, está nós aqui, mas novamente, para a gente poder aprovar um projeto que ajuda aí a classe do pessoal de transporte alternativo, transporte por aplicativo, de vans escolares. Recentemente, um projeto até de minha autoria, que a gente pôde aprovar aqui nessa casa, um projeto que você aumenta aí o tempo de vida útil das vans escolares, que foi tão prejudicado na pandemia, que era 15 anos mais 2, a gente conseguiu aqui nessa casa aprovar 17 anos mais 2, e agora vem esse projeto aí mais uma vez para poder fazer justiça, né? De certa forma, porque como foi colocado aqui pelo vereador Roger Viegas, a Transoeste, por exemplo, não paga a CGO, né? Isso aqui já é uma discussão antiga aqui nessa casa, e a Transoeste não paga CGO, sendo que quem o pessoal do transporte alternativo, transporte por aplicativo, o pessoal paga. Então a gente, de certa forma, vem ajudar esse pessoal aí que sofreu tanto devido à pandemia, poder parcelar. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Eles não estão deixando de pagar igual a Transoeste faz, mas nós vamos poder parcelar para eles. Eu queria aqui, presidente, era aprovar um projeto para a gente tirar essa porcaria de CGO deles também. Mas já que não está, está um projeto para a gente poder parcelar esse CGO, então o que seja feito, e aí vai mais essa conquista, mais essa vitória. Quero aqui parabenizar o vereador Roger Viegas, que é uma bandeira e que sofreu tanto no mandato passado para aprovar uns projetos pequenos que sejam, mas que nessa legislatura agora vem conseguindo facilidade, parceria, e dentro de uma articulação a gente vem ajudar essa classe que tanto sofreu aí devido à pandemia, que durou aí quase 2 anos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores.
Em discussão, palavra Edson Souza.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores, o Ney falou uma coisa aqui que me encanta. A responsabilidade chega dessa casa. Emenda é 15 dias, projeto é 20. Eu fico por entender, como é que, por exemplo, eu vou alterar a lei agora do procurador e dando autonomia para o procurador, automaticamente destitui o relator. Nós não podemos ficar à mão de comissão temática e de relator. Esse projeto, ele teria vencido em 15 ou 5. Esse projeto deveria ser votado de 16 ou 5. Hoje, todo mundo recebeu o telefonema aqui. Agora, eu fico pensando, o vereador Roger, que a gente sabe que tem um carinho e está ligado aí com o pessoal do Uber, dos taxistas, nessa crise aí, o prefeito, com sensibilidade, passando para 3 parcelas no último dia. No último dia. Está errado o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo, o regimento não dá essa prerrogativa nossa. Não dá essa prerrogativa. Como o presidente Caboja e chegou aí, senhor presidente, eu queria, presidente, eu estou em dúvida, senhor presidente, eu queria só para discutir. Porque essa questão trem complica mais ainda. Trem vai de um jeito. Gente do céu, que isso? Que isso? A minha palavra é essa, senhor presidente.
Em discussão, palavra saiu da farmácia.
Falam muito nessa casa que o projeto chega, é 20 dias, é 30 dias para votar. Eu concordo com o senhor. Mas se o projeto chega nas comissões, se uma comissão tem dúvida, nós temos que buscar informação. Buscamos. Se chegou a poder parcelar, a gente tem que buscar a comissão lá em cima. Se é legal, se é constitucional, se está para legalidade, para votar. Então, muitas vezes o projeto não vem ao plenário em tempo hábito, é porque vem com algum problema, né? Vem com alguma deficiência. Que a gente tem que buscar informação. Então, por isso que atrasa muito o projeto. Chegou, está mal informado, e nem buscar informação. Eu entendo que é um projeto importante, de extrema necessidade, taxista, aplicativos, mototaxistas sofreram com a pandemia, então terá nosso voto favorável.
Em discussão, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, tem certos projetos que tem que discutir, sim. Até parabenizo aqui cada vereador que está nessa casa, que quando viu que acabou a reunião, cada um tem seus afazeres, alguns seus gabinetes. Mas hoje, em especial, eu vi aí a sua presteza, a sua delicadeza, a sua honrosa, né, presidente dessa casa, que deu conta de conversar com todos os vereadores e até mesmo deu um jeito de fazer o projeto a ser votado. Então, todos aqui presentes, o Roger, que está sempre à frente aí junto com os mototaxistas, o pessoal da van, e todos os vereadores aqui presentes, eles têm um prazer imenso de votar esse projeto. Coisas acontecem, mas em especial a você, presidente, hoje você mostrou aí para a população e para o povo aí que você é a favor, sim, de ajudar. Então, parabéns a Vossa Excelência e todos os vereadores aqui presentes.
Em discussão, palavra, Rodson Zé Nilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, cada vereador representa uma parte extrata da sociedade, né? Somos 17 vereadores, milhares de demandas, área de saúde, educação social, causa animal, né? As LED, iluminação pública. Então cada um defende uma bandeira e tem que ser dessa forma. O parlamento tem que ser de jeito. É o estado da realidade da cidade. E cada um traz a demanda. O que compete o legislativo é que no garra, a coisa sai. Mas muitas vezes, que depende do executivo, uma bandeira, como vários projetos aqui, é de convencimento, de mostrar, e aqui, peleja aqui, peleja de lá. E o Roger foi um que levantou essa bandeira do início, o vereador Edson, entre outros, né, até a nossa comissão de fiscalização orçamentária, trabalhou aqui rápido, a pedido do líder, para poder não prejudicar esse projeto. Então, parabenizar o Roger, que mais encabeçou essa demanda, porque realmente vem fazer justiça social de uma turma que vem sofrendo demais, e principalmente na pandemia, perderam muito por não poder rodar na cidade, as vans escolares, muitos que trabalhavam, que dependem dessa área, ficaram prejudicados com prestação de van atrasada, combustível, manutenção, imposto que não parou de chegar, e não podia trabalhar. Isso é uma pequena parcela para poder ajudar essa classe tão sofrida. Então, parabéns, Roger, parabéns aí, Wesley, o líder do governo que articulou, o presidente conseguiu regimentalmente fazer, e dessa forma, o plenário unido, um propósito comum da coletividade, conseguiu aprovar um projeto importante.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, vereador Rodrigo Cabocha.
O caro presidente, senhores vereadores, eu acho que alguns vereadores aqui foram injustos com a minha pessoa, porque todo dia, às 12 horas, eu estou aqui na casa e o parecer desse projeto não estava pronto. E eu comuniquei ao senhor que eu teria que sair para uma reunião às 3 horas, 15 horas. Só que ela se prolongou, que é muito importante para a cidade, a reunião que eu estava, certo? Então, eu acho que é injustiça, porque eu jamais deixei de assinar qualquer projeto de qualquer vereador, seja do executivo ou de qualquer um de vocês. E faço questão, e nunca votei contra nenhum também não. Então, gostaria só de deixar isso registrado aqui. Muito obrigado.
Em votação, projeto de lei ordinária EM028. Encerrada a votação. Fica aprovado, 14 votos favoráveis, o projeto de lei ordinária M028, que altera a lei 6.774, de 20 de maio de 2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte, de autoria do Executivo Municipal. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Gilfredo Gonçalves Salomé, pedido do vereador Eduardo Santos Júnior e também Meiburger. Jacinta Orlando, a dona Bica, pedido do vereador Edson Souza. Otávio Olímpio de Carvalho, pedido do vereador Israel da Farmácia. E Valmir, ex-presidente Esplanada, pedido do vereador Edson Souza. Em nome de Deus, declaro encerrada a 39ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.